todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Estamos ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e também nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Você está assistindo à 33ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Te convido a acessar o nosso site divinopolis.mg.leg.br e se informar sobre todas as notícias aqui do Poder Legislativo. Todas as reuniões que acontecem e também a nossa agenda de eventos está disponível no nosso site. Hoje, na ordem do dia, constam dois projetos de lei em pauta, todos projetos de autoria do Executivo Municipal. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Fernando Moreira de Sá deve falar sobre esporte de modo geral. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo e ela fica salva nas nossas redes sociais. Acompanhe o pronunciamento dos vereadores e também a votação dos projetos nesta tarde. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 13 de junho de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Zé Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula Quintino que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma boa tarde a todos. A palavra do Senhor se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 34 a 38. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este se salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo se perder a alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto, qualquer que entre a geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Obrigado ao vereador Zé Brás e à vereadora Ana Paula do Quintino. Coloco em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários querem se manifestar. Fica aprovada a ata reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura da correspondência do expediente.
Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Fernando Moreira de Sarruas, que se inscreveu para falar sobre esporte de modo geral. Correspondências do Legislativo. Justificativa de atraso do vereador Eduardo Prit Júnior, da reunião ordinária, por estar em Belo Horizonte participando da audiência pública sobre saúde na Assembleia Legislativa e em reunião partidária, às 13 horas. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS, respondendo à indicação de número 378 de 2003, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CETRANS de números 1016-2003, respondendo ao requerimento de número CM714-2003, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CETRANS de número 1017-2003, respondendo ao requerimento de número 242-2003, do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 142-2023, respondendo à indicação de número 1467-2003, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CEFOP de número 822-2003, respondendo ao requerimento de número CM1246-2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 823-2003, respondendo ao requerimento de número 249-2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEFOP de número 824-2023, respondendo ao requerimento de número CM1249-2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 849-2003, respondendo à indicação de número 1207-2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMED de número 734-2003, respondendo ao requerimento de número 361-2003, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CEMUSO Policlínica de número 19-2003, respondendo ao requerimento de número CM241-2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMUSO Jurídico de número 76-2003, respondendo ao requerimento de número CM712-2003, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEMUSA RH de número 170-2003, respondendo ao requerimento de número CM245-2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMUSA de número 325-2003, respondendo ao requerimento de número CM711-2003, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEMUSA de número 325-2003, respondendo ao requerimento de número 1234-2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSO de número 324 e 322 de 2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimentos de número 1243 e 1239 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA RH de número 171 de 2023, respondendo requerimento de número CM501 de 2023, de autoria do vereador Neiburger. Ofício CEMUSO de número 326 de 2023, respondendo ao requerimento de número CM16-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUSO de número 43-2023, respondendo ao requerimento CM de número 244-2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMUSO de número 44-2023, respondendo ao requerimento de número 19-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEFAS, Secretaria Municipal da Fazenda, respondendo ao requerimento de número 711-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEFAS, de número 106-2023, respondendo ao requerimento de número CM243-2023, autoria, vereador Edson Souza. Ofício CEGOV, de número 376-377-2023, respondendo a requerimentos de número 1247 e 1248, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 378-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações. Indicações de número 877, 878 e 879 de 2023, todas de autoria do vereador Edson Souza. Indicação de número 1206, 1208, 2023, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 379, de 2023, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1410, 2023, autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1467, 2023, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1672, 1673, e 1674, de 2003, todos de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 904, 905 e 906, todos de autoria do vereador Zé Braz. Ofício CEMAG, respondendo ao requerimento de número 6, 2003, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMED, de número 110/2023, respondendo ao requerimento de número CM-364/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 177/2003, Secretaria Municipal de Cultura, respondendo requerimento de número 17/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício de número 179/2003, Secretaria Municipal de Cultura, respondendo requerimento de número 2607/2023, de autoria do vereador Eduardo Frente Júnior. Ofício censur de número 376/2023, respondendo requerimento de número CM-705/2023, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício censur de número 377/2023, respondendo requerimento de número CM-222/2023, autoria, vereador Edson Souza. Ofício projeto de número 412/2023, respondendo requerimento de número 1229, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício projeto de número 414/2023, respondendo requerimento de número 1232, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de número 554/2023, respondendo requerimento de número 219/2023, do vereador Edson Souza. Ofício Segov de número 381/2023, respondendo requerimento de número 1704/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA de número 288/2023, respondendo indicação de número 999/2022, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CENDES de número 182/2023, respondendo requerimento de número 261/2023, de autoria do vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício CEPLAN de número 276/2023, respondendo indicação de número 345/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 383/2023, de autoria, respondendo requerimento de número 552/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Correspondências de terceiro. Ofício sem número, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 6/6/2023, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de junho de 2023, às 15 horas, no auditório do SEMAS. Ofício Casa dos Conselhos, de número 15/2023, informando o cancelamento da reunião ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que seria realizada no dia 13 de junho de 2023. Transferência para o dia 20 de junho de 2023. Ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2023, às 18h15, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 7/2023, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de junho de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício Casa dos Conselhos, sem número, informando sobre o cancelamento da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, que seria realizada no dia 12 de junho de 2023, transferindo-a para o dia 14 de junho de 2023. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braço. Solicito também no secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 85 de 2023. Denomina Manuel Canedo da Silva, a Rua 2, do bairro São Lucas, neste município. Autoria, vereador Diego Espino. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 86 de 2023. Institui o dia de conscientização contra a pedofilia e estabelece a participação dos alunos da rede municipal de ensino em manifestações no dia 18 de maio. Autoria, vereador Ademir Silva. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 87/2023, denomina Rua Lenita Azevedo da Costa, a Rua 5, no residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Neiburger. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 45/2023, altera a lei número 9.078, de 17 de agosto de 2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Moda e da Outras Providências. Autoria, Executivo Municipal. Veto total ou parcial de número 2/2023. Veto integral da Proposição Legislativa de número 221/2021, que dispõe sobre o zoneamento dos imóveis situados na quadra 30 da Zona 33, na Rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanada, classificados como ZR1, passando para classificação de ZC3. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 15/2023. Emenda modificativa. Emenda modificativa o artigo 7 do projeto de lei de número EM18/2022, modificando o prazo do inciso 1 do artigo 8º da lei 8.770/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação. Autoria, vereador Ademir Silva. Subemenda 1 à emenda de número 13/2023. Subemenda de número CM1/2023 à emenda de número CM13/2023 ao projeto de lei EM37/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 114/2023. Solicitando instalação de uma passarela elevada de pedestre no cruzamento da rua Pitangui com rua Eliseu Pinto do Amaral, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 383/2023. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de limpeza e capina da rua Ipatinga, entre Pernambuco e Sergipe, no Ipiranga. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 384/2023. Solicitando capina na rua Califórnia, esquina com rua Rosa Fonseca da Silva, próximo à Ponte de Madeira, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 385/2023. Solicitando ao Executivo que seja estudado junto ao órgão competente o patrulhamento em caráter de urgência na rua Atenas, no bairro Davanuzzi. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 386/2023. Solicitando ao Executivo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de limpeza e capina da rua Juarez Barros de Aguiar, nas proximidades do número 261, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 463/2023. Solicitando a realização de limpeza e poda de árvores localizadas na Praça Tigre do Asfalto, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 464/2023. Solicitando a realização de limpeza e poda de árvores na Praça Nelson Pellegrino, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 689/2023, solicitando que seja feita limpeza no final da rua Patrocínio Cândida de Jesus, após a rua Recreio, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 690/2023, solicitando que seja feito calçadão na rua Agenor Caetano e bifurcação com a rua José Ferreira Maia, até a rua Inhazinha Epifânio, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 691/2023, solicitando ser instalada placas indicativas de sinalização, proibido o trânsito de veículos pesados na rua Platina, entre as ruas Safira e Topázio, no bairro Niterói. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 919/2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, tomar as providências cabíveis para solicitar atenção e providências imediatas em relação ao lote localizado na Rua La Paz, na altura do número 161, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 920/2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar capina e limpeza das ruas Rodolfo Camilo de Souza e Dom João VI em toda a sua extensão, localizados no bairro Jardim das Mansões, do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 921/2023, solicitando ao Executivo tomar as providências cabíveis para realizar, em caráter de urgência, a execução do patrulhamento e cascalhamento em duas importantes vias de nossa cidade, localizadas no bairro Jardim das Mansões. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1221 de 2023, solicitando do Executivo que providencie através do órgão competente a aplicação do inseticida ultra baixo volume, UBV, conhecido como Fumacê, no bairro São Luís, principalmente na rua Urucaia. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de, 1220, de número 1222 de 2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente a implantação da rede de esgoto na rua IP Amarelo com IP Roxo, bairro São Lucas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1223 de 2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente patrulhamento e limpeza e pavimentação poliédrica ou no mínimo adição de cascalho na rua IP Amarelo com IP Roxo, no bairro São Lucas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1412, 2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de realizar capina e limpeza e operação tapa-buracos na rua Moscou, entre as ruas João Severino de Azevedo e Joaquim Manuel, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1413, 2023. Solicitando a limpeza do campo de futebol no bairro Candidez, localizado entre as ruas Tupinambás e Oiapoque, no bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1684, 2023. Solicitando dos órgãos competentes da Prefeitura de Divinópolis a recomposição da pavimentação das ruas Nossa Senhora Aparecida e São Geraldo, no bairro Catalão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1685, de 2023. Solicitando capina e limpeza nas proximidades da Escola Municipal Hermínio Gorgozinho, da rua Júlio Nogueira, entre as ruas Noel Rosa e Tucuruçá, no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1686, de 2023. Solicitando do Executivo a implantação de redutores de velocidade na rua Marquês de Olinda, entre a Avenida Paraná e Autorama, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 23 de 2023. Requer informações sobre a omissão de documentos públicos no portal da transparência, no site da Prefeitura Municipal de Divinópolis, no que diz respeito às atas de registro de preços de números 225-2021, 203-2021, 222-2021, 202-2021, 228-2021, 227-2021, 231-2021, atas essas referentes à aquisição dos brinquedos e materiais para o setor da educação. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 24-2023. Requer informação sobre os valores das arrecadações com as barracas em frente ao Parque da Divina Expo e qual foi o valor gasto com as comemorações da festa de 1º de junho deste ano de 2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 1712-2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório completo de cada imóvel locado pela Administração Pública Municipal, tal como identificação do proprietário do imóvel, finalidade da locação, cópia do contrato da locação. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1713-2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, se há um cronograma de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro Chacras Beira Rio. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1714, 2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, se há algum projeto no sentido de melhorar a mobilidade urbana no município, como passagens elevadas e sinais luminosos para pedestres, rampas para cadeirantes e idosos, ciclovias, calçadões para caminhadas e etc. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1715, 2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, quantos servidores estão atuando sob regime de contrato oriundo do processo seletivo e quais áreas eles atuam? Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1755, de 2023. Solicitando do Executivo nos enviar, dentro do prazo regimental, os valores gastos com a pasta da assistência social desde o ano de 2009 até o ano de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratória de número 34, 2023. Moção congratulatória em homenagem a Dr. Alair Rodrigues de Araújo. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratulatória de número 36 de 2003. Moção congratulatória a Aline Olívia Ribeiro. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Fernando Moreira de Sá Ruas, que irá falar sobre o esporte. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Fernando, o senhor terá 10 minutos para expressar.
Boa tarde, senhor presidente, exercícios da farmácia. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes. Né? Boa tarde você que nos assiste pela TV Câmara e pela TV Candidez. Senhor presidente, eu me chamo Fernando Ruas. Hoje eu vejo uma demanda muito grande, né, na parte do esporte em Divinópolis. Eu sou do comércio, eu vim do comércio, né, de Divinópolis há mais de 20 anos, e hoje eu falo com um pouco de incentivo, né, do Poder Executivo em realização de várias modalidades, não só da parte do futebol, mas sim de outras modalidades que precisamos ter um olhar mais minucioso, um olhar mais clínico para isso. Então, para isso, senhor presidente, cada um defende uma bandeira, né? Eu acho que para que possamos trazer realmente, de fato, essa segurança, fazer um trabalho com eficácia, diretamente com a Câmara, diretamente com o governo executivo, precisamos unir força, né? Não precisa de muita coisa para poder estar fazendo a parte do esporte. Precisa de pessoas. É pessoas fazendo com que a coisa aconteça, né? Então, isso eu vejo muito hoje aqui em Divinópolis. O seguinte, uma cidade do tamanho de Divinópolis, eu não vou falar de outras cidades, que eu moro em Divinópolis, mas, de fato, aqui em Divinópolis, uma cidade do porte de mais de quase 240 mil habitantes, o incentivo ao esporte, às vezes, deixa a desejar. Por quê? Não só somente o futebol, mas tem a parte da arte marciais, tem a parte do corredor de rua. Eu, através da minha empresa, nós cobrimos, né, vários setores aí, corrida de rua, a parte da academia, né, a parte de pessoal de crossfit, enfim. Toda essa modalidade hoje é decadente. Não tem um suporte, não tem aquela parte realmente que dá valorização desse profissional, desse cara armador. Porque ele tem que unir as duas forças, né? Ele precisa trabalhar ali no dia a dia e, às vezes, a maioria das vezes, ele não tem esse apoio. Ele não tem essa estrutura para poder estar realmente custeando. Às vezes, esse profissional, ele não precisa de muita coisa. Ele precisa custear, às vezes, uma viagem, ele precisa custear ali uma alimentação, e essa falta de incentivo é de doer. Na verdade, senhor presidente, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Em Divinópolis, hoje eu atuo na área esportiva, na parte de consultoria esportiva, e nós fazemos um trabalho muito identificado, né, juntamente com essa parte de jovens, né, que é a parte ligada tanto dos jovens de 15 até 21 anos, um POI, né, a parte tanto do esporte, como ingressar ele também no mercado de trabalho. Né, e hoje a necessidade é muito grande aqui em Divinópolis. Vendo isso e convivendo realmente no mercado de trabalho hoje em Divinópolis, eu vejo muita falha, tanto da parte dos empresários de Divinópolis, porque a maioria das vezes os empresários de Divinópolis, eles cobram experiência do jovem adolescente, mas não dá estrutura, não fornece aquela mão de obra, como não dá um treinamento, não dá uma capacitação para esse profissional. Então nós da Rua Sutué, eu, Fernando Ruas, representando a empresa, nós temos que ter um olhar mais clínico, um olhar com mais carinho, tanto do Poder Executivo como do Legislativo também, unir forças. Inclusive, temos hoje, por exemplo, um projeto hoje, juntamente com a CDL em Divinópolis, né? Um projeto que não precisa de muita coisa, precisa sim de pessoas engajadas que realmente queiram fazer a coisa acontecer, né? E cada um dentro da sua bandeira. Cada um, senhor, por exemplo, senhor presidente, é da parte da saúde, não é isso? É da parte da saúde, o senhor leva essa bandeira. Para que possamos ter realmente, de fato, e fazer com que a coisa aconteça, fazer realmente com que a coisa aconteça de verdade, temos que ter acompanhamento. Temos que fazer a coisa acontecer. Como assim, Fernando? Porque as maiores vezes hoje eu vejo muita ação, muitos projetos hoje em Divinópolis que fazem só por fazer. Mas às vezes não dá continuidade. Como assim? Mas não tem como. Como que você vai fazer um projeto hoje se você não dá sequência? Para você dar sequência hoje ao projeto, você precisa de acompanhamento. Precisamos ter pessoas acompanhando. Isso é tanto da parte do responsável que está fazendo isso aí, mas como está sendo beneficiado também. Aquele jovem, aquele cidadão. Na maioria dos casos, às vezes, esse adolescente, ele é um pai de família. É um adolescente de 16, 17 anos, e ele é responsável da família. Na maioria dos bairros mais distantes, por exemplo, de Divinópolis hoje, Copacabana, Candidez, Realengo, enfim, um bairro mais distante, nós temos que ter um olhar mais clínico com esse jovem. Que, de fato, a necessidade bate na porta e a gente vai vendo ali que precisa de um olhar. Precisa de um olhar e precisa de um acompanhamento. Tanto da parte psicológica, tanto da parte emocional, como comportamental também desse jovem. Porque às vezes a família está toda desestruturada. Então nós precisamos olhar. E voltando na parte do esporte, porque liga alguma coisa. Que o jovem de 16 anos, às vezes ele precisa de um acompanhamento ali. Né? Esse jovem, na verdade, que está ali precisando dessa necessidade, ele precisa de realmente, de fato, não de muita coisa. Ele precisa de um carinho, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma estrutura e de não muita coisa. Então, cada um, dentro da sua bandeira, o Flávio Marra, por exemplo, da causa animal, ele faz a bandeira e faz da melhor forma possível. O senhor, na parte da saúde, conhece o trabalho do senhor de perto, tem que ter essa identidade, tem que ter essa sequência, tem que ter esse acompanhamento de perto. Aí sim, nós vamos ter uma cidade mais desenvolvida, mas uma cidade sem muita desigualdade. A desigualdade sim existe, mas a gente podemos evitar e podemos diminuir sim essa desigualdade. Porque hoje em Divinópolis, hoje, por exemplo, você pega, por exemplo, hoje um adolescente, você vai em qualquer área do comércio hoje aí, está perdendo esse funcionário. Né? Os empresários, eles cobram muito do funcionário, mas não dá o suporte. Então, vamos fazer parceria com a CDL, vamos fazer parceria com a entidade para juntar forças e para que possamos ter um jovem, um homem formar. Né? Hoje, a maioria dos adolescentes hoje, praticamente, você pega aí, isso aqui hoje é uma febre. Nada é melhor que minha mulher hoje pode falar. Ela trata isso todos os dias, capaz. Isso está matando nosso adolescente. Nós temos que tirar isso aqui um pouco do adolescente. Tirar isso. Hoje eu converso, fiz uma entrevista com um jovem a semana passada, um jovem super inteligente, mas não sabe conversar, tímido. Mas por quê? Ele não tem essa convivência com pessoas. Ele tem convivência com pessoas virtuais, pessoas através do telefone. Então nós temos que ter esse olhar mais clínico. Eu vim aqui hoje, eu sou cidadão de Divinópolis, eu amo essa cidade, porque nós não só crítica. Eu acho que a crítica tem que ser uma crítica construtiva, mas uma crítica que vai levar à produtividade. É uma crítica que nós temos que sempre a fazer, mas de olho no futuro. E o futuro está aí. É muito interessante, senhor presidente. Eu acho muito interessante nós falarmos de saúde, saneamento, infraestrutura, lazer em si. É muito importantíssimo. Mas nós temos que falar de oportunidade. Temos que falar de jovens. É o que está vindo. Não adianta, senhor presidente. Nós temos, por exemplo, aqui toda essa infraestrutura aqui da nossa cidade e não ter quem usufruir dessa infraestrutura. Nós temos que ter adolescente. É os que vai nos formar. Né? Os nossos filhos vão ter acompanhamento desses jovens. Então, por isso, para essa realidade hoje, não adianta fechar os olhos. Né? Às vezes, a maioria dos caras está debaixo de nossos olhos e a gente não enxerga. Na realidade, é muito fácil. Nós, de perto, aqui, no miolo, esquecer os bairros. Os bairros mais próximos, não só na época da política, mas sim no todo dia. Porque isso hoje acontece, e acontece de fato ali, você está mais próximo, através de treinamento, através de acompanhamento, uma estrutura familiar, o esporte ele resgata, ele traz a autoestima do jovem, o esporte ele traz a dignidade, é uma família ali que está passando por problema interno de família, acaba que se você dá um apoio, você dá uma fala ali, você traz essa família para você, resolve. Resolve porque ela teve um apoio, ela teve esse aconselho. Você trouxe esse jovem para você. Não é, nós não falamos aqui de dinheiro, de quantidade de dinheiro, não falamos de... Não, precisamos de pessoas, precisamos de uma palavra amiga, precisamos de uma pessoa que está mais próxima de nós. Então, isso eu percebo hoje, devido à minha experiência no mercado, devido ao comércio em si, nos trouxe essa a convivência do dia a dia, convivência com pessoas, né, convivência com o ser humano, né, o contato direto. Isso é muito interessante, porque nos forma cada vez mais uma pessoa mais digna, uma pessoa de um olhar melhor para o próximo. Então, hoje, eu fico aqui um pouco de desabafo, um pouco... Eu não gosto muito de aparecer às vezes, mas é necessário nós... que estamos na linha de frente, porque quando um adolescente me pergunta, ô Fernando Ruas, arruma uma vaga de emprego para mim? Sim, vou te indicar. Mas cadê a preparação desse jovem? Cadê a preparação? Eu não consigo indicar um jovem sem dar um suporte para o mercado de trabalho. Então, aqui fica meu sério agradecimento, né, ao seu presidente, pela oportunidade da palavra. Agradeço aqui todos os senhores vereadores e vamos olhar para os nossos jovens, que são o futuro da nossa cidade e o futuro do nosso Brasil, da nossa nação. Muito obrigado pela fala de hoje.
Obrigado, senhor Fernando Ruas. A Câmara agradece a sua presença e fica à vontade, quando quiser, fazer uso do tribunal novamente. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatório finais, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E o primeiro vereador a fazer o tribuno é o vereador e experiente vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela TV, pela internet. Meu boa tarde. Senhor presidente, eu queria aqui fazer um reconhecimento e parabenizar o Hospital São João de Deus pelo belíssimo vídeo institucional que foi produzido para marcar os 55 anos do Hospital São João de Deus. Esse vídeo foi bastante publicado, e esse vídeo, eu confesso que me emocionou, pelo trabalho, não de arte, mas o trabalho de retratar em pouco tempo a história dessa grande instituição. E falando em Hospital São João de Deus, quero cobrar aqui do secretário do Meio Ambiente, que nós fizemos um requerimento para pedir para avaliar a casa dos ex-irmãos, porque é interesse nós desapropriar ou comprar aquele imóvel para ser repassado para o Hospital São João de Deus. E esse requerimento foi encaminhado em 31/5, e até hoje nós tivemos o silêncio como resposta. Precisamos dessa avaliação para que possamos, juntamente com algumas lideranças de Divinópolis, a gente ir em Petrópolis conversar com o Guilherme Morelli para buscar um acordo e voltar aquela parte do terreno para o Hospital São João de Deus. Esse é o nosso desejo de ajudar essa grande instituição. Falando do Hospital São João de Deus, eu quero mandar um abraço carinhoso para o meu cunhado Anselmo, que está com a minha esposa lá no 1315, fazendo uns exames, e agradecer o Hospital São João de Deus e toda a equipe dessa grande instituição, o carinho que nós estamos sendo tratados e o carinho que é distribuído a todos aqueles que procuram o seu serviço para cuidar do corpo e da alma. Aqui, senhor presidente, na tribuna da Câmara, eu quero mandar um abraço para o Pádua Fernandes. Essa voz firme, essa voz amiga, essa voz que está andando junto com a história de Divinópolis, pelos seus 55 anos que está trabalhando no rádio. Uma pessoa que, particularmente, eu tenho um grande respeito pelo seu princípio de jornalismo e a sua forma de passar a mensagem. Pádua, que Deus te abençoe e obrigado por tudo que você faz, comunicando os sonhos, as mazelas, as utopias, a dificuldade dessa querida cidade. Quero também aqui mandar um abraço carinhoso para a Ronália e para o Sebastião, lá do Porto Velho, que sempre acompanha as reuniões da Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, peço atenção de vocês. Sexta-feira nós temos um compromisso aqui, onde a Câmara convidou o senhor Fernando para vir cá prestar depoimento. O senhor Fernando, assessor especial do governo, ele deu entrevista na Rádio Minas e no Jornal Agora, que não aguentava mais os empresários procurar ele para aprovar projeto, onde ele teria que pagar a Câmara. Quando ele fala a Câmara, ele não citou nome. Ele envolveu 16 vereadores e uma vereadora. Então, aquele conceito popular de dar nome aos boi, Roxinho, Rochedo, Galante, Mirante, o senhor Fernando não vai tratar isso aqui com uma manada, não. Ele não vai tratar. Sexta-feira ele vai estar aqui. E ele vai ter que dar o nome do projeto. Já estou adiantando o senhor, Fernando. O nome do projeto. Quem que era o empresário? Onde foi dado o dinheiro? Quanto? Como? E como espécie? Porque a imprensa, e eu estou convidando a imprensa toda para estar aqui, porque talvez nós vamos ter surpresa. Ele tem que dar o nome dos vereadores. Ele não vai pegar essa casa. A sorte que ele dá é que eu não estou na mesa diretora. Mas não vai pegar essa casa e colocar na vala comum, não. Se tem vereador dessa legislatura ou da outra que ele sabe, que ele dá nome. Ou o senhor está achando que o senhor vai subir na torre do santuário e julgar apenas? Não. Aqui tem 16 vereadores e uma vereadora. Então o senhor cometeu, para mim, um erro clássico da administração pública. O senhor não deu nome. E não adianta falar que tem sigilo no Ministério Público, não. Que pode ter sigilo no Ministério Público, mas aqui não vai estar, não. Aqui não vai estar, não. Você tem nome? Vereador Edson Souza. É o Edson. Eu tenho que sair daqui banido. Eu tenho que ser expulso da vida pública. E eu tenho que pagar o preço da força da lei. Você sabe o que o poder legislativo virou essa decadência, essa imoralidade, onde todo mundo recorre ao poder do Ministério Público? Por causa disso. É porque vossas excelências estão calados. Isso aqui está mais para o mosteiro do que o parlamento. Então, sexta-feira, nós vamos estar aqui. Ele vai ter que dar nome. Porque ele chegar, fica cansado de ver empresário chorando, ajuda nossa, pedindo socorro. Quem que é o vereador? Quem que é vereador? Quem que é os vereadores? Qual o projeto de lei? Como foi pago? Em espécie? Em dinheiro? Tem testemunha? Isso é brincadeira, poxa. A brincadeira tem limite. A máscara vai começar a cair. A minha vida pública foi baseada num esquadro e num compasso. E talvez tenha hora que eu use outro instrumento para fazer a regra da minha vida. Tem defeito? Tem, não é pouco, não. É muito. Mas de caráter eu não adquiri e nem vou adquirir. Nunca entrou nada na minha casa que não fosse fruto do meu trabalho e da minha esposa. Então esse sujeito, esse puxa-saco do prefeito, só pode ter certeza. O som não é o sol do meio-dia, moralidade, não. Depois que nós resolvermos essa questão, nós vamos ver outra questão moral do senhor dentro do governo. Mas agora não. Uma coisa de cada vez. Então eu queria fazer um convite aqui ao Josafá, ao Anderson, ao Rodson, ao Flávio Marra, ao Hilton, ao Zé Brás, ao presidente Israel, a Ana, o Espino, o Periquito, o Wesley, o Neiburger e o Roger. Nós temos que estar aqui sexta-feira. A Câmara tem que ter rosto. Se for eu tenho que sair daqui é preso. Eu tenho que ser banido da vida pública. Eu traí a confiança dos meus eleitores. Eles mandaram para cá para discutir questões públicas e eu usei o poder público para fazer negociata. Esse sujeito arrumou uma crise para o governo que está começando agora. E talvez sexta-feira, que ele vai estar aqui, eu acho que qualquer vereador não tem nada marcado para sexta-feira, anunciando um compromisso. Chega. E vem coisa aí. E vem coisas. Eu sou um escravo sem algema. Eu sou um escravo sem algema. Calma. Eu estou só adequando artilharia. Estou só não pensando com a língua. E vem coisa aí. Chega! Dá nome à manada. É o vereador A, B, C e D. Essa imoralidade, é lógico que nós não gostaríamos que ninguém fosse aqui um Diógenes, um Licurgo, um Cícero, um Clênis, um Solon, esses grandes legisladores do mundo ocidental. Mas primeiro respeito com essa casa. Dá nome aos bois. Dá nome aos bois. E quero mandar um recado para esse aí, da Paraná. Eu não tenho medo de áudio, de vídeo. Se vocês têm vídeo de membros desse parlamento que está com uma postura que não é muito republicana e social, vocês podem ter. Mas meu, vocês não vão achar não. Chega, canalhas!
Obrigado, vereador Edson de Souza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Seu presidente Israel da Farmácia. Eita! Vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara de Câmara, boa tarde a todos que estão aqui presentes. É, seu presidente. Seu presidente, eu gostaria de deixar aqui um abraço a todos os servidores da nossa cidade pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo junto à nossa cidade. Há poucos dias teve um desfile aqui na cidade, vários servidores estavam ali mostrando, né? Uma coisa bacana. Então, aos servidores, a todos que têm o meu respeito, a todos que fazem uso por ser servidor, a todos os guerreiros ali do pátio, da prefeitura, enfim. Um grande abraço a todos, que Deus continue abençoando vocês. Eu sei que não é fácil, mas pode ter certeza que ainda tem vereador, pode ter certeza que é a favor de vocês. Seu presidente, mandar um abraço para o amigo, como é que chama o prefeito de Tapirica? Teco, é, antes que eu fale errado aqui, ao amigo Teco, não conheço, nunca tive, né, a gente nunca se encontrou, nunca conversou, eu estive lá e vi. É muito bonito, seu presidente, quando tem um prefeito que preocupa com a cidade, ou seja, aquelas pessoas que estavam trabalhando, todos os organizadores, todas as pessoas que estavam ali, uma festa bonita, uma festa da cidade, não tinha ninguém de fora, pelo que eu procurei saber, várias pessoas da cidade, as pessoas das barracas, umas comidas maravilhosas, um povo bonito, uma festa bonita, assim, nada de desagravo. Então, assim, ao prefeito aí, a todos que contribuíram para uma festa bonita, parabéns a todos, não só, também como aqui em Divinópolis vai ter o Divino Inverno, né? O nosso amigo Roger Viegas está trazendo aqui para sábado, se Deus quiser, vai ser uma festa bonita. Acredito eu que, parece que é a primeira, mas com certeza um dia, quem sabe, vai ser uma festa bacana também aqui na nossa cidade. Mas não vou dizer aqui do que aconteceu em Itapecerica, porque está começando agora, mas com certeza vai chegar lá. Então, a todos os envolvidos, até mesmo que vai ter a festa aqui na nossa cidade, em nome do Roger Viegas, parabéns por essa iniciativa. A cidade precisa, a cidade merece. E hoje, inclusive, dia de Santo Antônio, festa de Santo Antônio dos Campos, pessoal lá em festa. Eu nunca vi festa boa igualzinha de Divinópolis. Aqui pode ter festa em Itaúna, Pará de Minas, e o povo vai, o povo daqui gosta de uma festa, e o povo aqui está de parabéns. Então, assim, é bonito. pandemia teve aí, o pessoal tudo quieto, né? Todo mundo, muitos foram-se embora, perdemos vários entes queridos. E agora vamos festejar a vida, vamos festejar aqui tudo de bom. Eu tenho falado aqui, igualzinho, há poucos dias teve rodeio na nossa cidade, só coisa boa. Então, até o pessoal ali de Santo Antônio dos Campos, aos que estão ali nas barracas, as pessoas que fazem parte da limpeza, enfim, todo mundo, parabéns pelo excelente trabalho. Senhor presidente, UPA. Semana passada, vários vereadores, estavam lá eu, Israel, estava o Rafael da regulação, acho que é gerente, né, hoje. Todo mundo quer xingar a UPA, todo mundo quer falar mal, mas ninguém, são poucas pessoas que vão lá para tentar ajudar. Semana passada, inclusive, estava lá a vice-prefeita Janete tentando, né, fazer de tudo para ajudar. Então, a todas as pessoas que trabalham, pelos guerreiros que estão ali de dia, pelos guerreiros que estão de noite, os que estão de madrugada, todos, os médicos, os enfermeiros, a parte de limpeza, os que fazem o café, os que entregam o café, todos, que Deus abençoe cada um de vocês. É bonito, é bom de ver. Assim, você chega no lugar onde que as pessoas desdobram para poder ajudar o seu próximo. E ali, quem quiser ver a realidade da vida, está ali. Então, assim, a todos que trabalham na UPA, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estive a semana passada, vi os apuros que os médicos estavam passando. Todo mundo, né, assim, precisando da UPA naquele dia. Mas graças a Deus e graças às pessoas que trabalham na UPA, eles conseguiram resolver o problema. Então, a todos os servidores que trabalham aí, parabéns a todos. Senhor presidente, semana passada eu estive com o senador Cleitinho, se me fala a memória, na quarta ou na quinta, não sei. E ele destinou uma verba ali para a Avenida do Aço, para a abertura daquela rua. Então, assim, vai ser de grande valia, não só a Avenida do Aço, mas também gostaria de pedir um asfalto na rua João Dias, Rosa Viterbo Gontijo, Antônio Fonseca Filho e demais ruas do bairro Interlagos. Também, eu vi ali ele noticiando junto ao Zé Braz, que vai fazer o asfalto ali na comunidade de Buritis, não só ali, como o Israel da Farmácia conseguiu verbas também na João Severino de Azevedo e várias outras ruas na nossa cidade. Eu até fico feliz, senhor presidente, Ney Burger conseguiu verba também, região sudeste, tem representante Edson de Souza, Ney Burger, Israel da Farmácia, Zé Braz, pelo desenvolvimento, pelas coisas que estão acontecendo ali. É claro, qualquer vereador que tiver, vem não, periquito, você é só blá, blá, blá. Então, senhor presidente, a maioria dos vereadores que estão ali ajudando a região sudeste, não tem só falácia, eu vejo aí, de novo, Zé Braz, Guerreiro, Israel da Farmácia, Ney Burger, o Edson de Souza, que estão desdobrando ao senador Cleitinho, que vem fazendo um trabalho bacana na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Então, assim, tem muito que agradecer. Aí as pessoas falam, está distribuindo verba para alguma coisa. Não, é porque ele tem um compromisso com a nossa cidade, tem um compromisso com o nosso povo, foi eleito para isso, para ajudar a nossa cidade. Vai ser de grande valia o que está acontecendo na região sudeste. Não é só Zebra sozinho, não é Israel sozinho, não é Edson de Souza sozinho, não é Ney Burger sozinho. Na verdade, tem vereadores, assim, a maioria deles, cada um no seu quadrado, faz sem falar. Eu estou falando da região sudeste, onde tem visto muitas coisas boas acontecendo. Então, tudo que vem acontecendo, inclusive, senhor presidente, até os Zebrais que moram na região do Buritis, aquela ponte Zebrais, que interliga ali perto, depois do Terra Azul, aquela ponte que só passa um carro, fazer de tudo para a gente tentar aumentar ela, assim, vai ser de grande valia para aquela região, as pessoas que moram por ali, vai ser de grande valia em tudo que a gente faz para a nossa cidade. Então, estamos aqui para somar, estamos aqui para poder ajudar em tudo que precisar. Senhor presidente, finalizando, está acontecendo uma obra ali debaixo da Pontilhão, que interliga o bairro Mangabeira, Maria Helena, Ponte Funda e outras bairros adjacentes aqui na nossa cidade. Senhor presidente, eu, assim, moro numa cidade onde todo mundo é um povo carismático. Divinópolis é uma cidade diferenciada de todas. Aqui, se o povo fala mesmo, e fala com razão, se ele tiver que te cobrar, eles não mandam recado, eles chegam e te cobram. Ontem, em especial, qual que é a secretaria, Ney? CEVOP, como é que chama o negócio? De obras. Secretaria de Obras. Ontem começou uma obra, joia, tudo que faz para a nossa cidade, estou até parabenizando aqui, que isso é muito bom, mas que façam, que avise as pessoas, senhor presidente, que não, eu sim, mas é a Copasa que está fazendo, mas com o aval da secretaria. Claro, é a secretaria que está fazendo, está de parabéns, mas assim, pelo amor de Deus, gente, avisa. Ali é uma rua que vem do Mangabeira, sai do Hospital São João de Deus, Rua Orion, não é isso? Que sai, Mercúrio Orion, que sai aqui na que sai aqui no. Todo jeito sai na UPA, no Ponte Fundo. Ontem, eles fizeram uma cratera debaixo dessa Pontilhão. Nenhum aviso para ninguém da nossa cidade. Tumultuou. Você via de carro perdido ali naqueles bairros, São Simão, São. Está atrás tudo, Maria Helena, Mangabeiras, porque o pessoal não tinha lugar para sair. E não foi avisado, aqui perto da mina, onde tem aquela rotatória que só para o Hospital São José de Deus, ambulâncias não conseguia passar. Foi um caos total. Um caos total na nossa cidade. Eu não sei se o prefeito acha isso é bonito, ou se quer aparecer, porque o povo reclama e reclama com razão. Gente, o povo não é bobo mais. O que aconteceu ontem na nossa cidade, teve pessoas que pararam do serviço 5 horas da tarde, eles não conseguiram chegar em casa. Neiburg, você vai concordar comigo que eles chegaram quase 8 horas da noite, a maioria das pessoas, ligando, reclamando. O que que acontecia? Eles passavam no canto da mina ali, sentido que o Ponte Fundo e outros bairros, Cajuru, chegavam ali, não tinha como eles retornar de tanto carro que tinha. E não tinha ninguém, nem da Cetrans, e faixa nenhuma avisando. E o povo pagando o pato, sem nenhuma explicação do que estava acontecendo. É muito feio, é muito vergonhoso. Hoje, inclusive, Neiburg, eu estava lá, e tinha uns curió lá da prefeitura. É, mas caçando o culpado, falando que a culpa era da Cetrans. Não, ali é todo um contexto que é o culpado. Deveria ter avisado no rádio. Ah, mas foi avisado. Eu não vi nada disso. Você viu, Neiburg? Eu não vi nenhum aviso, eu não vi nenhuma placa, eu não vi nenhuma sinalização. Eu não vi as ruas lá fechadas. Oi, é muito fácil a gente caçar culpado para isso. Mas é muito vergonhoso ver o que aconteceu ontem. Então, o senhor prefeito, junto com os seus secretários, vão ficar mais atentos na cidade. O que aconteceu ontem naquela região foi nojento. E o povo não é bobo mais, o povo reclamando com razão. Tantas ligações, viu, o que está acontecendo? Eu falo a verdade, eu nem sabia o que tinha que falar com as pessoas. Eu tive que ir lá depois, foi me ver o buraco que os camaradas fez. A empreiteira começou o serviço por volta de 3 horas da tarde, a hora que foi 5 horas, parou, fechou e deixou do jeito que estava. É nojento, seu presidente, é nojento em ver o que aconteceu ontem. E o pessoal xingando e xingando com razão, os carros não andavam. De um lado parado, pessoal que vinha para o Hospital São José de Deus, as pessoas que precisavam do hospital, precisavam da UPA e outros que chegavam no serviço. Você sabe o que me deixa triste, senhor presidente? Essas obras, elas só acontecem no horário de pico. Essa Copasa, Deus que me... O Neiburg vem, ele vai explicar melhor. Deus que me livre, parece que eles não têm diretrizes para fazer coisa na cidade. Eles fazem buraco em qualquer lugar. Você tem uma ideia, Ney? Semana passada foi feito um asfalto novo, quando você sai da Pontilhão e sobe, sentido ir para a UPA, um asfalto novo. Vai lá pra você ver, já esburacou tudo, já acabou com o asfalto. Tá lá uma cratera de todo tamanho. Oi, é nojento uma empresa igual essa Copasa. É nojento os diretores, essa pessoa que faz isso. O que fizeram ontem com a região sudeste foi um tapa, um murro na cara das pessoas que pagam seus impostos. As pessoas que param de serviço, já param cansadas, já vêm. O que teve de reclamação, e com razão, seu presidente, ontem eu posso falar porque eu vi, tava lá. Não vi carro nenhum da Cetrans, não vi moto nenhum da Cetrans para ir lá para poder parar, não. Agora, para multar Jesus Cristo, já tem um carrinho aí, ó, que está andando para baixo e para cima, a nova fábrica de multa em Divinópolis, apesar que eu, Ademir, Roger, acho que tem outros vereadores, se não me falha a memória, eu votei contra esse projeto na época. Então, quer dizer, o povo tem o governo que merece. Mas que é nojo. Ontem era para ter alguém da Cetrans lá, pelo menos para indicar, ó, não passa por aqui não, que está tumultuado, não tem jeito de passar por ali, ou do outro lado, mas não tinha ninguém. Se tiver, Ney, eu queria que você me mostrasse que eu não tinha. Então, assim, não estou responsabilizando, colocando culpa nas pessoas. Só que é triste em ver o que aconteceu ontem. Acredito que aconteceu ontem, com certeza não colocaram ninguém lá ainda. Você liga, você xinga, você esperneia. Mas, infelizmente, quem paga o pato é o povo. E o povo, aí eles falam, ah, o povo está errado. Está errado como? Sendo que a carniça do buraco foi feita lá ontem. E não tinha uma faixa avisando. Não tinha ninguém falando, ninguém fez nada. Agora você chega lá e vê essa aberração. E o povo reclama com razão. Senhor presidente, é muito nojento ver o que aconteceu ontem. E tomara a Deus que eles resolvam isso o quanto antes, que o povo merece respeito. Senhor presidente, essa é minha fala tarde hoje. Obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Guiar. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora e vice-líder do governo, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público de casa. Rafael, boa tarde. Prazer ter você aqui. Parabéns, viu? Você achou que eu não tinha te visto aí, né? Bom, quando o vereador brinca sobre líder, não, eu estou vice-líder do governo na casa, sim, né? Provavelmente teremos um líder, vamos aguardar. Então, eu... Por hora, vou fazer o que eu dou conta. Mas eu gostaria de fazer um pedido aos vereadores. A gente está com muito projeto importante parado aí para dentro. né? Então eu peço aos vereadores que fazem parte daquelas comissões mais importantes, que por gentileza, nas reuniões de vocês, peguem os projetos de maior importância, a gente vai entrar em recesso, a cidade não pode parar. Votar, passar ou não, depende daqui, mas tem que sair lá de dentro. Não é, senhor presidente? Então vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a inauguração, a entrega da escola do Copacabana. Eu sei que o Ney vai falar, mas eu não poderia te falar. Ney, realmente foi um momento muito especial. Não para nós foi um tiquinho, mas ver aquela população em estado de graça, gente, não tinha preço não. Conforme eu falei, tem um vídeo meu no Instagram, quem que ia pensar que um dia o Ipanema teria uma escola e ele também vai ter uma unidade de saúde. E se Deus quiser, o esgoto vai resolver. E se a gente brigar muito aqui, o ônibus vai voltar a funcionar beleza para todo mundo. Sabe por quê? São duas as covardias cometidas em Divinópolis. A construção do Copacabana no meio do nada, juntando aquele monte de gente num lugar só, sem nada, ao léu. E o fechamento do restaurante popular. E a gente lá vai devagarinho, colocando as coisas no lugar aqui na cidade. Então, no meu vídeo, eu falo assim, que a escola, ela estava entregue à comunidade, que a comunidade a tomasse para ela e cuidasse dela com muito amor e carinho. Porque realmente a escola, ela ficou um espetáculo. E lá no dia da entrega da escola, eu já tinha entregado um ofício ao deputado Eduardo Azevedo, em relação à quadra, e lá no dia ele anunciou que a Secretaria de Educação poderia providenciar o projeto de que a quadra estava garantida com uma emenda dele. E a gente fica muito feliz em saber que o nosso trabalho está fluindo. E é de forma normal, não é nada forçado não, sabe? Porque ainda tem gente que desconfia de quando a gente fala as coisas aqui. Mas o que vale é a minha consciência, meu trabalho e vambora. Girar. Hoje, Divinópolis amanheceu assim, com muita gente nervosa. 13 de junho, gente, é a data do reajuste da tarifa do pedágio. Está em contrato. Ninguém consegue mudar isso. Aí, a primeira mensagem veio às 5h10 da manhã. De um motorista que passou, provavelmente, eu acredito que sim, vindo de São Sebastião do Oeste para Divinópolis, eu já estava acordado, né, porque eu acordo cedo. Então a primeira mensagem chegou às 5h10. E assim sucessivamente, né? Então na próxima quinta-feira, eu estarei lá no CEINFRA, junto com o deputado Eduardo Azevedo, para tratar sobre alguns assuntos referentes à MG-050. Joselito, a minha assessoria fala assim, você fala Joselito e você não explica quem que é o Joselito, então vamos explicar quem é o Joselito. O Joselito, ele é um dos diretores da AB, Nascente das Gerais. Então o recadinho vai para ele, tem uma surpresinha para você, que você vai ficar assim ó, beche. Eu tô avisando, né, de hoje. Chegou a hora. Né? Ah, gente, tem um ditado que diz que a gente mata a cobra e mostra o pau. Tá errado. Você tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Porque o pau você pode catar em qualquer lugar. E eu tô desse naipe aí. Me aguarde. Senhor presidente em exercício, por favor, eu requeiro da sua atenção e dos demais vereadores. Todos os vereadores receberão em seus gabinetes um ofício convidando para uma reunião no dia 21. E eu vou ler aqui do que se trata. Senhor presidente, estamos entregando a todos os vereadores um convite para uma reunião especial que será realizada na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, às 14 horas, para prestar esclarecimentos acerca do projeto de lei
ordinária CM05-2022, que dispõe sobre as normas para a implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações e da outras providências. Ou seja, nós vamos trazer a internet 5G para Divinópolis. Só que nós vamos fazer essa reunião especial porque é um projeto muito complexo. Então, eu necessito da presença de todos os vereadores, todos receberam o convite em seus gabinetes, porque a gente precisa adequar a lei. A nossa lei, ela é de 1992. Naquela época que existia aquelas antenas enormes, que o povo falava assim, não, porque eu não quero aquilo não, porque aquilo lá dá câncer. Aquilo lá já era. Então, nós vamos adequar a lei. A nossa lei, a 05-2022, ela está de acordo com o que determina o Ministério das Telecomunicações. Então, é de suma importância que todos os vereadores estejam presentes. Por quê? Porque na hora que o projeto entrar em plenário, para não houver dúvidas, só que nós teremos outras pessoas aqui. Nós convidamos algumas autoridades na área da tecnologia, de telecomunicações, além de servidores do município. Nós fizemos várias reuniões na prefeitura, nós recebemos vários representantes de várias operadoras de telefonia móvel, que nessa reunião vão prestar todos os esclarecimentos aos senhores vereadores e à imprensa, que também foi convidada. Ou seja, hoje, gente, a internet 5G, ela é uma caixinha de sapato que ela pode ser colocada em cima da onde já tem a luz de LED que foi trocada, ali em cima. Isso, no dia da reunião, vocês vão saber o quão isso é importante para a nossa cidade e para a nossa região, porque vai abranger toda a zona rural de Divinópolis. Então, para depois eu dizer, eu não entendi, eu não sei, ir lá para dentro, ter dor de barriga, todos os vereadores receberam o convite. Beleza? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu lá nas chuvas do ano passado, ano retrasado, lá no Campina Verde, que as casas da rua Cia Martins sofreram uma inundação. E hoje nós temos, em parceria com o nosso gabinete, um grupo de advogados que está tratando dessa área aí. Então, nós entramos no Ministério Público para poder averiguar as construções. E o Ministério Público aceitou a nossa denúncia. E o perito, ele esteve lá no Campina Verde para detectar, porque a olho nu, a gente chegando lá, é visível para a gente ver que as casas foram construídas em cima de olhos d'água, né? Mas quem somos nós? Então o Ministério Público aceitou a nossa denúncia, o perito foi lá, ele constatou irregularidades, mas nós também descobrimos que a Caixa Econômica Federal tem uma parcelinha de... Não vou falar de culpa, né? Porque quem vai determinar isso é o Ministério Público. A Caixa Econômica tem uma pequena participação nessa história. Então, na última quarta-feira, nós entramos com outro documento no Ministério Público, acionando a Caixa Econômica Federal. Eu gostaria de avisar o seguinte, não tem medo não, tá? Eu estou aqui para defender a população. Eu estou muito feliz, porque eles falam que o Ministério Público costuma não aceitar as denúncias. Eu vi com bons olhos o aceite do Ministério Público, a ida do perito, eu acompanhei, junto com a nossa assessoria, a imprensa divulgou, então a gente já conseguiu vencer meio tijolinho. Agora a gente vai buscar o tijolo inteiro. E que os responsáveis, ou seja, os irresponsáveis que fizeram aquelas casas lá em cima da água e venderam para aquele povo, paguem. Eles precisam pagar por isso. Porque isso tem que acabar. Tem que acabar com a anarquia aqui em Divinópolis, viu? Que tem muita anarquia solta. Vereador, eu vou falar da sua área, mas depois eu só falo e nunca é demais, né? Vamos falar sobre o cadastramento escolar, gente. É de suma importância, você, mamãe, ou papai, ou vovó, que você que seja responsável, você faça o cadastramento. Ô, Alex, será que dá para puxar um pouquinho, por favor?
que faça o cadastramento do seu filho ou do seu neto. Sabe? Porque agora, assim, quem fala que a educação em Divinópolis não funciona, está meio desatualizado, né? Então, está aqui, ó. Cadastramento escolar dos candidatos à vaga da Rede Municipal de Ensino para Educação Infantil em 2024, de 12 de junho, ou seja, de ontem, até o dia 4 de agosto. Cadastrem-se pelo site da Prefeitura ou no aplicativo Divinópolis. Qualquer dúvida, gente, liguem na CEMED, por favor, ou procure o vereador. Na escola também pode, e quem tiver dúvida, pode procurar o vereador Ney, pode procurar a vereadora Aldona, qualquer um desses aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente em exercício Israel da Farmácia. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita, né? Um especial da companhia Fighter Kickboxer, que está aqui presente. Vocês são todos campeões. Boa tarde para vocês. Muito obrigado pela nossa visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Candideias, as nossas redes sociais. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero primeiro cumprimentar o nosso tribuno de hoje, o Fernando. Fernando é meu amigo, assim, há muito tempo atrás, antes de eu mexer com político, o Fernando já era meu amigo, é um cara parceiro, amante do esporte também, né, Fernando? Fernando é um cara muito bacana. Só que, Fernando, está um pouquinho desatualizado sobre a lei PL 9.110, 4/10/2022. Lei nossa! Lei nossa de incentivo ao esporte amador e ao atleta amador de Divinópolis. Tem a lei nossa aprovada nesta casa, é a lei nossa sancionada lá no prefeito, porém, e também tem emendas nossas. Então, nós, aqui a gente fez a lei e colocamos emenda. Tem emenda deste vereador, tem emenda de outros, vários outros vereadores, amantes do esporte. Emenda impositiva nossa. Mas, infelizmente, é barrada na Secretaria de Esporte, uma burocracia danada, que às vezes, infelizmente, o Wesley, a gente lutou tanto para ele ser o secretário, nós brigamos que ele faz um excelente papel, fazia um excelente papel antes mesmo de ser secretário de esporte. Mas eu não sei se é burocracia por causa de lei, o que, que é não, que infelizmente, a lei que nós fizemos, a emenda que nós colocamos, vira burocracia. Então, o Anderson vai explicar melhor na fala dele, eu penso assim que o Anderson vai falar alguma coisa sobre isso. E eu também estou um pouquinho revoltado, viu? E a gente não é só esses atletas não aqui não. Nós temos João Vitor campeão brasileiro de karatê, e também teve problema lá embaixo. Nós vamos rever isso aí, porque se voltar a emenda minha impositiva que eu pus lá, por burocracia, o chicote vai estralar. Senhor presidente, mudando de assunto, né, mas a gente seguindo na nossa fala sobre a educação de Divinópolis, eu quero ir no rastro da fala da Ana Paula Quintino e parabenizando em especial a secretária Andréia, que faz excelente trabalho na educação, à gestão, porque nós fomos lá, eu e a Ana Paula, lá em Ribeirão das Neves, ver a escola modular lá, e a gente viu que lá foi um show. Mas o que foi inaugurado quinta-feira lá no Copacabana, que me desculpe lá no Ribeirão das Neves, mas aqui ficou mais top, porque foi maior. Então, eu acho que ficou excelente a escola lá no Copacabana. Mais do que merecido, dinheiro do povo, voltando para o povo. Não é mais do que obrigação nossa em Ribeirão das Neves para fazer isso. Não é mais do que obrigação da gestão fazer isso. Dinheiro do povo, voltando para o povo. Então, parabenizar todos os envolvidos, a secretária, o prefeito, a parte que estava ali, todo mundo, os políticos, tudo que estava ali, estava o Domingos também estava lá, Cleitinho, principalmente, que ajudou bastante, o Eduardo. Então, parabenizar, porque, assim, eu acho que é mais do que merecido, que o que fizeram a Ana foi muito cirúrgico nas palavras dela. Eu falei isso lá quinta-feira. O que fizeram com o povo do Copacabana foi isso. Julgaram 498 famílias lá longe, e pronto. Por que 498 para mim? Se fosse 500, tinha que ter escola, posto de saúde e área de lazer. Aí são muito espertos, 498, faltou duas, né? Aí não precisava de pôr nem escola, nem posto de saúde, nem nada. E agora, agora está sendo executado, a escola foi inaugurada e o posto de saúde vai ser inaugurado em breve lá no Copacabana. Parabéns mais uma vez essa gestão por estar fazendo isso. O que foi também dito em campanha, de fora para dentro. Então, eu acho assim que a gente tem que, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Na hora de falar e elogiar, a gente tem que falar. Isso foi um acerto, a escola ficou muito bonita, quem foi lá viu como é que ficou bom, mais do que merecido, o povo ali merece isso. E eu me sinto muito orgulhoso de ter ido lá em Ribeirão das Neves, de ter fiscalizado, agradeço muito a Ana a gente ter ido lá, a comissão de educação, que hoje a gente está lá, eu, o Anderson e o Wesley, fazendo o possível para o crescimento da educação no município de Divinópolis. Então eu quero parabenizar muito, essa inauguração lá, quinta, foi top. Dando sequência, mas falando de educação, né? A Comissão de Educação teve ontem a reunião com a secretária Andréia, tratando de vários assuntos pertinentes, as demandas de várias escolas públicas em Divinópolis, né? Em especial sobre as denúncias que chegaram através de várias redes, né? Telefone, WhatsApp, a esse vereador, aos outros vereadores membros da comissão, né? Sobre a escola Ourides Batista Leite. Que o pessoal reclamou a falta de espaço na escola, que foi necessário instalar duas salas de aula, onde era o refeitório, onde era a biblioteca, para atender a demanda. Inclusive, há 15 dias atrás, nós tivemos lá como comissão, a gente puder ver a veracidade do assunto, que isso aí procedia. Né? Então, foi apresentado pela secretária todo o plano de trabalho que está sendo executado para a reforma da escola Ourides Batista Leite. E a ordem de serviço, né, que vai ser dada na sexta-feira, dia 16, está previsto 90 dias, a entrega, a empresa tem 90 dias para entregar, né? Então eu gostaria de falar aos funcionários da escola, aos pais de alunos, que nós estamos acompanhando e vamos acompanhar de perto, nós fizemos esse compromisso, a comissão, eu, vereador Antes, vereador Wesley Jabas, fizemos esse compromisso, e vamos voltar lá no espaço, nós vamos olhar, nós vamos acompanhar de perto essa construção. Isso aí a gente está dando essa satisfação à população como comissão. Uma alegria maior, né, que a Andréia também nos garantiu, é o lote do lado, que é mato puro, e é do município, e esse lote está sendo preparado, né, tem um processo de doação para doar ele para a Secretaria de Educação. Onde, assim, inclusive tem vários já projetos, assim, a gente está pronto para que tudo possa dar certo, para eles pegarem esse lote e fazer uma coisa boa ali na Ourides Batista Leite. Então, parabéns mais uma vez. Dando sequência, quero que o Dorel coloque aí, ó, a Ana já falou, mas a gente tem que reforçar, né, que chamar a atenção dos pais que fala, para cadastrar o cadastramento que vai até o 4 de agosto. O cadastramento pode ser feito, igual a Ana falou, pelo site, pelo aplicativo, mas também na escola. Você pode ir lá na escola e fazer o cadastramento lá. É muito importante isso, porque o que acontece? Isso é planejamento do ano que vem. A gente sabe que a educação infantil está fluindo, mas ela pode melhorar mais. Então, crianças de 2, 3, 4 e 5 anos, a gente pede aí que até o dia 31 de março de 2024, faz esse cadastramento. Não deixa para a última hora, não. Vamos levar os nossos meninos para a escola. Nem tudo é flores, né, amigo Hilton de Aguiar? Nem tudo é flores. Infelizmente, né, a gente tem que mudar de assunto e passar. Porque, igual eu falei no início, e o pau que dá em Chico está em Francisco. Infelizmente, ontem eu conversei muito com o Lucas, liguei, mandei mensagem, mandei foto. E o que aconteceu? Infelizmente, o planejamento da obra, daquela obra da a rua chama João Ferreira de Moraes, que está acontecendo a obra. E os motoristas, estava sinalizado, mas muito mal sinalizado, uma plaquinha pequenininha no cantinho. Infelizmente, é debaixo ali do pontilhão da VLI, ali na Ponte Funda. A gente, tá certo, tem que piorar para melhorar, sim. Mas, gente, tem que esperar tomar cacetada para avisar. Uma faixa grandona, translocal. Infelizmente, o vereador, mandou um abraço, vereador, meu amigo, Bruno Chorista, Cajuru, ele me ligou, né? Tem gente Cajuru perdido lá no São Simão, com o GPS, coisa no São Simão. A gente fica cobrando aqui, gente, mas a gente quer o bem da cidade. Infelizmente, foi falho. Foi muito falho, a fila estava grande, eu estava de moto, eu custei chegar em casa. Então a gente pede encarecidamente ao Lucas que possa estar prestando bastante atenção. E aqui vai o recado, Lucas, manda a turma, os agentes para ir lá orientar a gente, fazer orientação. Olha lá para vocês verem. Está aí a foto, porque aqui a gente tem que mostrar, né? Então está aí. Isso aí, gente, ó. Isso foi intenso. É um trânsito intenso, engarrafamento, transparado. Na rua, não precisava disso. Vai apertar, aí ó, outro. Esse aí o cidadão tá até xingando lá. Ó. Lá, ó, gente, vai, infelizmente, vai acontecer o engarrafamento? Vai. Porque vai sinalizar tudo, aí vai virar um caos Rua Goiás e Porto Velho. Interlagos, sim, vai. Mas vão sinalizar para o pessoal não perder tempo, porque ali já vai perder tempo no engarrafamento. E vai perder mais tempo ainda para ir no lugar errado. Então não custava, eu acho que não custava muito a gente sinalizar. Sinalizar, porque o translocal tem que fluir. Lá são dois bairros, o bairro é grande, tem que fluir. Mas não custava sinalizar, ó, que é translocal. Você vai para a região sudeste, é para cá. Mas infelizmente, deixa acontecer. Parece que é quanto pior, melhor. Não adianta falar. E agora um recado maior, agora vou mandar para a Copasa, para a CEMIG, para a CEMVOP também, né? Cadê o planejamento dessa obra? Gente, aqui, o vereador falou de 3 horas. Eu vim mexer mais cedo, meio-dia. Mas parar 5 horas, horário de pico, fechar tudo e ir embora para casa? Cadê uma força-tarefa para fazer essa obra 24 horas? Porque aí de 12 dias vira 6. Será que a Copasa não tem funcionário para trabalhar 24 horas, não? Ela não tem um funcionário, ó, um cara vai trabalhar de dia, um cara vai trabalhar de noite? Pelo amor de Deus, gente. A falta de planejamento foi tão grande, mas tão grande, que o povo ficou doido, ficou louco. Era gente para todo lado, então a gente fica, para não falar outro palavrão. Mas sabe o pior, Hilton de Aguiar? Sabe? Agora eu vou provar. Eu não vou mostrar, não vou provar para vocês. Sabe o pior que aconteceu esse engarrafamento, esse trem tudo? Vou te contar agora. A lei que permite a abertura da rua Chile, que faz ligação ao Maria Helena e o Nações, que iria desafogar o trânsito, que esse vereador está brigando desde 9 de julho de 2021. Está aqui a lei aprovada por todos os vereadores. Dá um close aqui, ó, Alice. Aprovada por todos os vereadores, a lei que permite a travessia. Está aqui, ó, a lei desse vereador, do vereador Edson Souza, que ia desafogar o trânsito, mas infelizmente a VLI, que foi aprovada aqui, sancionada, eu fui procurar saber, sancionada pelo prefeito lá em cima. Mas a VLI quer, porque quer, de qualquer custo, está na justiça, não deixar a travessia. Você sabe por quê, Hilde Aguiar? Porque eles vão gastar lá. Eles vão ter que gastar com alguma coisa. Então, infelizmente, não adianta nada, igual a gente foi ontem, bater palma para a VLI, que está investindo 10 milhões em alguma coisa, mas onde vai desafogar o trânsito? Maria Helena Nações, não precisa ter esse caos todo. Se tivesse aberto lá, ou se a gente tivesse feito essa sacanagem desde 2021, com essa lei, infelizmente, essa lei que desde 2021 está aí brigando e nada. Senhor presidente, eu não tenho mais tempo, mas quinta-feira eu volto a falar. Infelizmente, as empresas grandes mandam em Divinópolis. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburger. Na sequência dos inscritos, vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você aí de casa, você que está nos assistindo. Boa tarde, vereadores. Pessoal, vou fazer uma pergunta para você aí de casa, para você que ainda não veio ao centro hoje, para você que mora em uma cidade vizinha aqui da nossa cidade, que ainda não veio a Divinópolis no centro hoje, o senhor já ganhou uma multa hoje?
Não!
É só vir no centro. A fábrica de multa está de pau arriado. Fábrica de multa começou ontem. Eu avisei em 2021... Eu avisei que ia virar a fábrica de multa e o prefeito me ameaçou falando que ia me bater se eu não retirasse a minha emenda para evitar essa fábrica de multa. E os vereadores, tirando o Hilde Aguiar, o Roger, me parece que o Josafá, votaram comigo para retirar essa fábrica de multa, mas os outros, tudo, beleza! Beleza, demorou 2 anos,
sei se o prefeito ficou com medo de colocar a fábrica de multa em funcionamento, se ficou pensando, ah, será que vai dar, será que não vai dar? Animou! Começou ontem a fábrica de multa. Se você está em casa, tranquilo, e quer ganhar uma multinha, vem no centro, estaciona o seu carro. Se você não tem internet, se você não tem um troquinho para dar para a prefeitura, não vem não. Não vem não. Você aí que está em outra cidade aí, que às vezes quer vir comprar aqui na cidade nossa mais barato, pode se preparar aí para as redes sociais, pode se preparar aí com os aplicativos da prefeitura, porque vai ter que pagar o estacionamento rotativo, vai ter que, se não pagar, a multa vem. Porque tem um carrinho aí, ó, passando em todas as ruas e notificando todos os carros que estão sem o aplicativo, todos os carros que estão sem o rotativo. Aí, esse carrinho passa e informa lá na central em dois minutos, o agente está lá. Oi, o agente. 2 minutos, o carrinho passou, 2 minutos, a gente chegou. E vem a multa. Então, gente, não é culpa de avisar, não, porque essa casa aqui foi conivente. Essa casa aqui votou para implantar a fábrica de multa. Não vão falar que é só o prefeito, não. A ideia foi dele, mas essa casa foi conivente com a fábrica de multa. Lembre-se. Eu fui contra e fui ameaçado de apanhar se eu não retirasse a minha emenda. Como eu não tenho medo de apanhar, né? Eu não retirei a emenda. Mas a base do governo foi lá e derrubou a minha emenda. Parabéns, vereadores. Agora vocês tomam aí. Eu vou informar todo mês a quantidade. Já estou desde o dia lá, já tenho todas as anotações. Quanto que foi. A partir de hoje, estamos computando toda a fábricazinha de multa que nós vamos mostrar para Divinópolis. Eu gostaria também de falar sobre dois assuntos importantes e não menos necessários aqui na nossa cidade. Primeiro, é a Vila Vicentina. Nós estamos vivendo aí hoje rumores que a Vila Vicentina vai ser fechada. Eu gostaria de pedir uma pessoa muito importante nessa administração, se não a mais importante dessa administração, que é a ex-vereadora e hoje vice-prefeita, assessora de governo, Janete Aparecida, que é super competente. A gente não pode tirar a competência de quem é competente. Então eu gostaria de pedir um carinho todo especial à Janete com a Vila Vicentina. A Vila Vicentina teve pessoas memoráveis que trabalharam, que lutaram e que estiveram de frente a frente com a Vila Vicentina para que ela fosse e chegasse até hoje. 80 anos aqui na nossa cidade, atendendo os idosos carentes, as pessoas que são abandonadas aí, os velhinhos que são abandonados aí e que vão lá para a Vila Vicentina que está prestes a fechar. Então eu gostaria de deixar um recadinho aqui para a Janete, que dia 15 já liguei para ela, falei com ela, mas ela não me respondeu até agora, que eu gostaria de participar dessa reunião aí, que vai tratar sobre a Vila Vicentina. Então eu gostaria de pedir ela que é uma seguidora da dona Maria Martins, uma benemérita que não deixou fechar a vila, lutou até os últimos dias da sua vida para que a vila pudesse atender os mais pobres da nossa cidade. Eu gostaria de falar também para a Janete do padre Evaristo, que morou lá na vila, o pai e a mãe do padre Evaristo moraram na vila. O padre Evaristo, quando faleceu, morava na vila. São pessoas que lutaram para trazer essa Vila Vicentina até aqui. E hoje está prestes a fechar. Então, Janete, sem falar, que quase que um santo, o padre Libério, também é outro benemérito lá da Vila Vicentina. Nós não podemos deixar as coisas boas da nossa cidade fechar, não, gente. Nós não podemos deixar as coisas boas da nossa cidade ir pro ralo. Não. Então, Janete, eu tenho certeza que você está me ouvindo. Se você não estiver me ouvindo, alguém vai te passar esse vídeo. Me ajuda aí nessa aí. Não vamos deixar os pobres da nossa cidade, os velhinhos da nossa cidade desamparados, não. Vamos assumir isso aí. Doa quem doer. Você falou ali numa reportagem que a prefeitura já gastou 719 mil reais na UPA nesse mandato. Vamos gastar 5 milhões? São pessoas que precisam, são pessoas necessitadas, são pessoas que não têm para onde ir. Então, Janete, você que é a chefe desse negócio tudo aí, bate o martelo lá, minha menina. Ajuda nós, ajuda os pobres dessa cidade, ajuda o pessoal. Outra coisa é a UPA. Quem já foi, o vereador Neiburger acabou de falar aqui agora de engarrafamento que teve lá no bairro Niterói, lá, porque eles taparam lá a passagem entre o Nações e o Niterói, lá no Ponte Funda. Não é? Quem já viu? Ele mostrou a foto aí do engarrafamento. Todo mundo viu a foto, não viu? Pois é, lá na UPA também está tendo engarrafamento. Lá na UPA está tendo engarrafamento, gente. É pessoas e mais pessoas que usam o SUS que está lá, engarrafado lá, ó. Só tem um médico atendendo, não tem pediatra, as pessoas estão ficando lá. Você viu uma criança lá, já fiquei bobo. Uma criança com o rosto todo inchado, ficou lá 9 horas aguardando atendimento. Uma senhora de AVC ficou 24 horas aguardando atendimento. Gente, esse governo, a promessa não era fazer funcionar aquilo que não funciona? Então, gente, se a UPA não funcionava no governo anterior, nós precisamos fazer ela funcionar agora. É promessa de campanha. O ano que vem tem de novo. Aí como que é que vai falar? Que está ótima? Que está boa? Que vai para a rede social e 200 mil pessoas vê e acredita? Vai lá para ver, gente. A hora que falar uma coisa da nossa saúde, a hora que falar nas redes sociais que a nossa saúde está boa, vai lá no posto de saúde. Vai lá na UPA, vê se tem médico, vê se não tem engarrafamento. Acredita nessas redes sociais mentirosas, não. Isso aí é só para te enganar para o ano que vem. Nós não podemos aceitar isso, gente. Outra coisa que eu não aceito, gente, é colocar o meu nome no balaio e misturar tudo e falar que todo mundo dessa casa aqui é desonesto. Eu não aceito, porque eu não sou desonesto. Eu nunca recebi um centavo a mais do que eu preciso ganhar aqui de meu salário. Eu nunca recebi nem proposta de suborno para aprovar projeto. Então, eu gostaria que os vereadores da base, para não falar outras coisas, né, sexta-feira estejam aqui, porque o nome de vocês também está no balaio, viu?
Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia.
Permissão para sentar, presidente?
Concedido, presidente.
Senhor presidente, quando a DMI falou ali da UPA, não é uma denúncia, é um questionamento que nós temos que rever isso aí. Me questionaram que a UPA tinha um convênio com a Faculdade Federal de Itaúna, né? Não sei se é federal, se é particular, em si, com a Faculdade de Itaúna, né? De Medicina. E que a UPA rompeu o contrato, né? A UPA não, a EBRAP. A EBRAP rompeu o contrato com essa faculdade. Eu acho que rompendo, se for verdade, né? A gente não sabe se realmente rompeu mesmo, porque essa faculdade devia os médicos, né? Mas está fazendo residência na UPA, né? Através da EBRAP. E com esse rompimento, nós estamos vendo a deficiência do atendimento na UPA mesmo. Essa deficiência, essa demora, não é por causa dos profissionais que estão lá, não. E sim falta de profissional. Esse questionamento chegou. Eu acho que é bom a gente olhar isso aí, se realmente houve mesmo ou não. Se houve esse rompimento com a faculdade, se teve esse rompimento. Pois é, já está o Diego falando aqui que ele sabe, está bem informado da situação, Diego. A gente realmente precisa saber mesmo. Porque quando a gente tem uma empresa, a gente contrata o menor aprendiz. 99% desses menor aprendiz, quando termina o seu prazo de menor aprendiz, são 2 anos o contrato, 99% dá sequência na empresa. A empresa contrata esse jovem aprendiz. Assim, esses médicos, na medida que a UPA começa a descartar esses médicos fazendo residência, quando eles formarem, eles não vão voltar para a UPA. Não vão voltar, porque houve um desprezo ali, não foram aproveitados na residência. Então tem que ver isso aí, para a gente tirar essa dúvida aí, esse questionamento aí, se procede ou não. Até mesmo porque esses médicos, muitas coisas aí, muitos problemas mais leves, né? Intoxicação, uma febre, uma infecção de garganta, 100% esse residente consegue resolver. Então a gente precisa disso aí, viu? Precisa desse residente na UPA, para que possa até mesmo estar acelerando e desafogando o atendimento na UPA. Já tivemos lá eu, Hilton de Aguiar, Janete, Rafael. A UPA estava super lotada. Estava entupida. A Ludmila foi lá fora com a coordenadora, explicou a deficiência, a falta de profissional. Não era eficiente. Não era o suficiente para atender a demanda. E a outra coisa que a gente bate nessa tribuna aqui, todo vereador pede aqui, infelizmente são os usuários, que deveria procurar um posto de saúde, passar um posto de saúde, coisa simples. Deixa o posto de saúde no seu bairro, você vai procurar a UPA. Muitas das vezes, essa procura espontânea, quer procura de posto de saúde, vai lá e atrapalha o atendimento da UPA. Porque com certeza, se chegar lá um acidentado, pessoa com trombose, com AVC, tem prioridade, gente. Tem prioridade. Aqueles que estão ali, sintoma de dengue, gripe, garganta infeccionada, vai aguardar. Porque ali não é lugar deles. O lugar deles é no posto de saúde. E na sexta-feira, todas as unidades estavam atendendo. Tinha atendimento. Então, antes de procurar a unidade de saúde, antes de procurar a UPA, passe pela unidade de saúde. Verifique lá. Ah, se realmente não tem médico para atender você, chama a polícia, faz um BO. Estou aqui no posto de saúde, estou fazendo um BO porque não tem médico. Aí você vai na UPA. Até mesmo para te resguardar. Que você não foi atendido na unidade de saúde porque não tinha médico.
Uma paz, vereador.
Concedido.
Vereador Israel da Farmácia, vereadores, eu fico assim. Eu, como eu vou na UPA quase todo dia, moro ali perto, e vejo assim, o que acontece no dia a dia, vejo você sempre lá, o Zé Braz, e vários vereadores que estão aqui. Há poucozinho encontrei com o Anderson da saúde, o Anderson, né? Da academia, encontrei com o Josafá e vários outros colegas que por ali passam. Eu, assim, vejo que certas pessoas, né, a maioria, algumas pessoas, você vê na internet, alguns criticando a UPA, é muito fácil um ser humano criticar o outro, sem conhecimento da causa. É muito fácil, sabe? Uma pessoa que não, às vezes não vai lá, ou coisa parecida, não conhece bem do atendimento, das pessoas que ele desdobram para poder trabalhar. Neiburga, poucos dias, estava lá, estava toda a comissão, enfim. Sempre eu vejo vereadores lá. A gente tem que somar, vereador. A gente tem que fazer de tudo para somar, para melhor atender, para melhor ajudar a nossa população. E vejo que vocês, Israel da Farmácia, os outros colegas estão indo direto para poder ajudar. Então, temos que respeitar aquelas pessoas trabalhando da UPA, porque ali não é fácil de lidar, que infelizmente lidar com o ser humano não é fácil. Você disse agora há pouco, várias pessoas chegam ali, eles poderiam procurar sim um posto de saúde. Não, mas prefere ir para a UPA. Muito bem explicado foi você, ou aquele dia mesmo a médica explicou direitinho para todo mundo. Várias pessoas que estavam ali poderiam ter ido no posto de saúde. Mas não, quer ir tumultuar alguma coisa na UPA. Mas tem que ir mesmo, porque eles pagam seus impostos, e ali tem médico, tem pediatra, todo lugar que tem um bom atendimento é a UPA. Certo pela parte.
Então vamos falar agora aqui de coisa boa. Na pediatra tem. Tem a Ludmila, que é pediátrica, tem o Dr. Rubens, que é excelente, né? Pediátrica tem sim, tem pediatra, tem cirurgião, mas o quadro está deficitário. Vamos falar agora de coisa boa. Avenida Antônio Fonseca Filho, no bairro Interlagos. Quando procuramos domingo, sabe, nós tínhamos 1 milhão para fazer lá, asfaltar, consertar, pavimentar, resolver o problema da Avenida Antônio Fonseca Filho.
Esse 1 milhão, no fritar dos ovos, depois de cadastrado, o Domingo Gustavo rachou dinheiro, então ficou R$500 mil para fazer pavimentação na Antônio Fonseca Filho e R$500 mil para o Wesley para estar assaltando a Mato Grosso. E ficou fechado também, senhor presidente, um recurso para resolver um problema antigo, um gargalho antigo do trânsito na região sudeste, a região sudoeste. E quando se faz uma obra, a obra não é desse vereador, não é do prefeito, não é do senador. Quando o Cleitinho ainda era deputado estadual, nós começamos um trabalho com o Cleitinho antigo, primeiro para assaltar a rua Bom Sucesso. Era de necessidade, era uma via de trânsito rápido. O Cleitinho mandou para a gente R$1,5 milhão, a Bom Sucesso hoje está assaltada e resolveu 50% do trânsito nesse local. Agora, uma reunião que fizemos quarta-feira passada, na terça-feira passada, e fizemos outra na quarta-feira na prefeitura. Já ficou resolvido que através da indicação desse vereador aqui, buscando recurso, já está no caixa da prefeitura mais R$1,8 milhão. Nós vamos estar agora resolvendo o problema da rua Dona Maria das Dores e João Severino de Azevedo. Será pavimentado, asfaltado, na rua Dona Maria Joaquina, próximo ao CEMEI, passando pela João Severino de Azevedo, ligando ali da Ayrton Senna no bairro Interlagos. Essa rua vai resolver o problema todinho da região sudeste. Interlagos, Dona Rosa, Santa Rosa, Dona Quita, Padre Eustáquio, que antigamente nós só tínhamos a Maria das Dores e a Rua Goiás. Essa rua agora é mais uma via de trânsito rápido, que vai estar resolvendo o problema de Divinópolis, principalmente da região sudeste e região sudoeste. Nós vamos ter agora 3 ruas de acesso rápido ao centro da cidade. Temos, além da Rua Goiás, né, e a Dolores de Guerra Rabelo, temos agora a Rua Bom Sucesso, que foi entregue agora no 1º de junho. E em breve vamos ter aí também agora assaltada aí para resolver esse problema, esse gargalho antigo no trânsito, que é a Rua Dona Maria das Dores e a Rua João Severino de Azevedo. Quem passa ali pela João Severino de Azevedo, no bairro Interlagos, Senhor das Graças, abaixo do Gonçalves de Mata ali, entre Brigadeiro Cabral e Ayrton Senna, sabe a precariedade que encontra esse local. Muito estragado, difícil acesso, difícil de trânsito, mas com emenda, quando Cleitinho Azevedo era deputado estadual, chegou esse ano agora mais R$1,8 milhão para estar resolvendo o problema na rua Dona Maria das Dores e João Severino Azevedo. Um problema antigo da região, né? Como eu disse, não vai atender, não é obra desse vereador, não é do Cleitinho, não é do prefeito, é da população de Divinópolis. É quem usa essa rua, vai ter agora a comodidade, né? Vai ter agora um trânsito mais ágil, um trânsito mais rápido, é questão de mobilidade urbana. Então, muito obrigado hoje, Cleitinho, o nosso senador Cleitinho Azevedo. Obrigado, Gleison. E só para avisar a população que a topografia e o levantamento da rua Antônio Fonseca Filho já foi feito. Iniciou agora a topografia e levantamento da rua Dona Maria das Dores e João Severino de Azevedo. Tem outro recurso aí muito grande também aí, que o Zé Braço vai anunciar também. É um recurso de grande importância, né? Não só para a região sudeste, mas para toda Divinópolis. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço, nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, pela sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre vereador Diego Espino. Na oportunidade também, solicito a Vossa Excelência, presidente Israel, que assuma a condução dos trabalhos nessa tarde.
Boa tarde, senhor presidente, saiu da farmácia, boa tarde a todos os edis, boa tarde a todos que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara e a todos presentes em plenário. Hoje a gente está aqui com jovens esportistas, jovens que levam o nome de Divinópolis para todo o Brasil. Vocês são o futuro do país, os jovens, o esporte. Para aproveitar e parabenizar o meu colega de trabalho, antes da academia, um belo representante, um cara coerente que ensina não só a boa política, mas que também vale a pena lutar pelos jovens esportistas. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Claudinar, que está aqui presente também, meu ex e futuro assessor, quem sabe, hein? Uma brincadeira, né, Cleo? O Anderson me tomou ele, né, Anderson? Um abraço pro seu pai e sua mãe, viu, Cleo? Pra sua família lá. Pessoal, é engraçado que aqui a gente escuta, né, os que gostam de or, faz até carinha, fazem mímica, fazem carinha. Só sabem bater. Solução que é bom, neca da Catibiriba. Só sabe, ó, pum, 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 pum. Porque bater dá resultado. É engraçado, né? Abra-se a boca para falar assim, o caos na saúde. Tudo bem, tem problema na saúde. Mas a gente também precisa buscar a solução. Eu sempre falo sobre isso. Eu até confesso que eu acredito que eu não sou uma pessoa muito agradável aos olhos de muita gente na população, porque eu sou um cara polêmico. Eu falo muita verdade na cara. E às vezes isso dói. Para falar de saúde, para falar de UPA, por exemplo, eu falei aqui, inclusive, na fala do Israel da Farmácia, agora anterior, semana passada eu falei o porquê do problema. Que foi um rompimento que essa empresa, IBRAP, fez, né, com a Universidade de Itaúna, onde que vinham os alunos do 11º período de medicina e faziam um excelente atendimento com o preceptor olhando se estava certo ou errado. Colocou um Tarcísio lá, eu falo um Tarcísio, porque se tivesse dois, a empresa estaria bem melhor, a IBRAP. Sabe de onde que é essa empresa? Lá do Maranhão. É engraçado, é uma empresa lá do Maranhão. Vem fazer um serviço aqui em Divinópolis. São coisas da política que eu ainda não entendo, que fazem parte, mas quem sou eu? Um mero vereadorzinho, né? Um chapeiro de sanduíche que anda de cabeça erguida. Pois é, aí é o seguinte, vamos falar da UPA. Aí foi falar da UPA, tá tendo problema na UPA, tá tendo problema na UPA. Muita gente vai lá procurar saber qual que é o problema. Aí eles falam, o problema é esse. Agora eu quero ver trazer a solução. Eu, vereador Diego Espino, trouxe solução com o Eduardo Azevedo, nosso deputado estadual, levando 1,5 milhão para a UPA, para a gente reformar a UPA. Tem gente que fala assim, por que ficar debaixo daquelas tendas lá? Aquelas tendas caem nos pedaços. Parabéns, você falou da tenda. Traz a solução. Ah, traz não. Só sabe falar do problema. Pois é, a gente traz a solução. Conversei com o Eduardo Azevedo. Eduardo, vamos fazer um planejamento. A gente divide as pessoas. A gente tem crianças, a gente tem pessoas adultas e tem idosas. Vamos dividir essas pessoas, porque ali a gente vê que está todo mundo junto. Eu sei que está tendo problema, mas é temporário. Sabe por que que é temporário? Porque todo mundo fala do problema da saúde, mas ninguém traz a solução. Eu fui lá em Brasília, junto com o Cleitinho, junto com o prefeito Gleidson, tá aí gente rindo. É bom rir. Só sabe rir. Não tem mais nada que debochar. Porque resultado não traz, não. Fui em Brasília e trouxe 18 milhões de reais, junto com o Alan, com o Cleitinho, com o Gleidson e com o Eduardo, para a gente colocar 10 postos de saúde para atender até as 22 horas. Que inclusive tem muitos colegas meus que são regionalizados, que foi conversado comigo, falou, Diego, tem parceiro seu que tem regiões que precisam dos postos de saúde até as 22, nós vamos fazer uma parceria com eles. E eu disse, perfeitamente, porque eu não tenho ego. Eu estou aqui para unir com meus colegas. Eu estou aqui para unir com a população, para fazer Divinópolis melhorar. E é isso que nós estamos fazendo há 2 anos e meio. Vocês podem nos odiar. Mas vocês não podem falar que a gente é desonesto e incompetente. Isso dói. Eu sei que dói. Nisso eu não estou aqui para você gostar de mim, não. O Bolsonaro, para mim, era o melhor presidente do Brasil. E ainda é, para mim, o melhor presidente que já teve nessa nação. Perdeu porque não sabia fazer a politicagem. Mas foi através dele que a gente conseguiu esses 18 milhões de reais, através do Bolsonaro. Nós fomos lá de última hora, com o esforço coletivo dessas pessoas que eu citei. E nós fomos lá no último, no 45 segundo tempo, porque ia entrar o governo do Lula, e conseguimos esse valor.
Só que muita coisa boa vai vir para Divinópolis. Inclusive já está acontecendo. Quantas obras estão acontecendo? Quantos buracos que deixaram de ter? Vocês lembram como é que era Buracópolis? Era assim que eles chamavam Divinópolis. A Buracópolis. Já não tem tanto buraco. Ainda tem? Tem. Nós temos há 2 anos e meio um trabalho sendo feito em Divinópolis. Muita gente falou assim para mim, Diego, você sumiu da internet. Sabe por que eu sumi da internet? No começo você vinha com tudo, cara. Você tava... Porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Perdi um pouco do encanto. Sabe? Só quem já perdeu um pai e já perdeu uma mãe para saber o que eu tô falando. Domingo agora, fez 1 ano que eu perdi meu pai. Um panamém que veio estudar em Viçosa. Um cara culto, sábio, inteligente, humilde. Foi estudar em Viçosa. Arqueólogo. Trabalhou na Petrobras. Estudou na USP. Foi mecânico de moto. Um cara que rodou para baixo, para cima, para baixo, para cima, venceu graças ao seu esforço. Meu pai estava com câncer. Há 1 ano atrás. Domingo agora, hein? Domingo fez 1 ano. E eu pedi a compaixão nessa casa pelo tratamento do meu pai. Posterga, gente. Não. Quando é no dos outros, tá entendido? Um pinga letra, né? Quando é no dos outros, aí é delícia. Quando é no seu, ai, não, falou de mim, falou da minha família. Eu sei, é ruim falar da família. Eu vou citar um vereador aqui que gosta de que cite as pessoas, né? Ele mesmo pediu, vem aqui e cite nomes. Vou citar, Edson de Souza. Lá fora, Edson de Souza falou para mim, vereador Diego Espina, assim, estou incomodado com essa situação. Essa situação que falaram que tem gente corrupta aqui dentro, que está sendo investigado. Diz ele que se sentiu incomodado, porque a mãe dele, que tem 90 anos de idade, perguntou para ele, meu filho, você está no meio disso? E ele falou, não mãe, eu não estou no meio. E eu falei assim para o vereador Edson, está vendo Edson? Como que é a família? Eu gostaria de ter minha mãe nesse exato momento para mim estar falando isso para ela também. Não, mãe. Eu não estou no meio disso, não. Mas eu perdi minha mãe 1 mês e meio depois. Agora, 1 mês e meio faz aniversário que eu perdi minha mãe também. De tristeza. Mas ninguém teve compaixão com a minha mãe. Ninguém teve compaixão com meu pai. Ninguém teve compaixão com o Diego Espino. Sabe por quê? Porque o Diego Espino fala na cara, na tora. Sem medo. Aqui nessa casa cara para o povo, essa casa aqui fica em 2 milhões de reais mensais para o povo de Divinópolis. Nós custamos para vocês. E tem muita gente aqui que fala de boquinha, que inclusive já até perguntei, por que as boquinhas? E eu até perguntei, falei, o que é o tal da boquinha, gente? Me explica. Esse mesmo vereador que falou das boquinhas, podia explicar para nós do que é a boquinha. Porque taca a pedra lá na frente. Mas esquece de falar de si próprio. Nessa festa de Divinópolis, do aniversário de Divinópolis, a gente percebeu muitas coisas. Quem é parlamentar, quem já esteve aqui, a gente entende desses dialetos boquinhas. A gente entende. É engraçado, né? Bom, vamos lá. Esse final de semana eu fui convidado para ir no Pedro Leopoldo Rodeio Show. É um rodeio do Thiago, que é um amigo, que é um dos melhores rodeios que tem no Brasil. É engraçado, né? Vamos lá. Essa semana a gente já vai dar início a uma luta minha, que acredito que de outros vereadores, da Avenida Magalhães Pinto. Inclusive vai ser votado aqui nessa casa hoje. A todo mundo do bairro Niterói. Para vocês que ainda não me conhecem, que não teve a oportunidade de conversar comigo e acompanhar o meu trabalho, eu sou uma pessoa que trabalho duro. E pedi para o Gleidson, já há tempos, que asfaltasse a Magalhães Pinto. Porque todas as entradas foram asfaltadas. E diga-se de passagem, com reuniões que o vereador Diego Espino participou. Na JK, lá na entrada lá da cidade, onde que a gente colocou um portal junto com a Cofer. fizemos um asfalto junto com a Codil, junto com a Chevrolet, junto com os supermercados BH. Gente, é só parar para ver. Nós não somos perfeitos, não. Mas nós estamos fazendo uma nova Divinópolis. Queria falar sobre o carro da Cetrans. Sabe como é que funciona lá no Panamá, Cléo? O pessoal para no carro. Ah, eu estou apressado, eu não tenho condição de pagar agora, não tenho condição de ir. Tem que sair correndo. Você sai, vai lá, deixa seu carro parado, vem um guardinha, anota sua placa, deixa lá no seu para-brisa. Você tem até 24 horas para fazer o pagamento. Tá? Aí, até 24 horas você faz o pagamento e você não tem nenhum tipo de penalização. Ó, perdi meu tempo aqui, mas eu queria falar para vocês que a gente precisa colocar pessoas novas, sem vícios políticos nessa casa, para a gente fazer uma nova Divinópolis.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, o vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente, aos vereadores, aos que estão presentes aqui, aos lutadores, levantando a bandeira da arte marcial, que também está assistindo pela Câmara, Candidez e o demais. Deixar aqui uma... Eu fico acompanhando cada vereador, e aí eu pronunciando aqui para o Espino, né, a emenda que ele teve lá para a UPA, fiquei muito feliz, mas também falar também que a Ana do Quintino colocou uma emenda positiva de 200 mil para essa reforma. Então, acho que a gente tem que gratificar as outras pessoas que estão contribuindo para esse papel. Então, a Ana fez esse investimento lá de 200 mil, né, uma emenda positiva em prol. Então, a gente tem que deixar as claras. Teve uma fala aqui, né, pronunciando aqui sobre o Fernando Russo, sobre o esporte. E eu, Fernando, sou o Anderson da Academia, um dos que é, não só eu, como tem o Neiburger, tem o Roger Vegas, né, cada um levanta uma bandeira. E eu venho na minha terceira levantando essa bandeira que é do esporte. Cara, falar é fácil, mas colocar na prática é muito difícil. Mas se você tiver alguns projetos que envolva o esporte, que possa fazer diferença para a nossa cidade, tem esse vereador aqui para contribuir com você, tem o Ney para contribuir com você, tem o Roger e outros mais. Então, assim, falar é fácil, né? E nós também, lógico, tem a comissão ali do ESA, né, Wesley? Lógico. Mas qualquer projeto que venha a levantar essa bandeira do esporte, estou aqui à disposição, porque não é fácil, cara. Se você não sabe, o estado de Minas Gerais, o investimento não dá nem 1% para dentro do esporte. Então você vê como que é a nossa cidade. Bem, hoje eu vou falar de um momento bacana, onde eu não pude estar na inauguração da escola, onde eu fui participar do campeonato brasileiro de kickboxing. Quero agradecer aqui ao Cleitinho, nosso senador, por estar motivando esses atletas aqui do nosso estado para que trouxesse medalhas, não só para o estado de Minas Gerais, mas exclusivamente para Divinópolis. Foi no dia 8/6, onde houve mais de 1.500 atletas participando dessa competição, mais de 20 estados. Então imagina como que seria essa batalha. Bem, vamos falar de estados. Vamos falar então de Minas Gerais e vamos falar de Divinópolis. Minas Gerais, infelizmente, levamos 37 atletas. Aí eu entro de novo. É a falta de incentivo ao esporte. Mas só 37? Sim. São Paulo leva 200 atletas, 300 atletas, Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque tem investimento. Tem incentivo esportivo. E onde eu estou aqui? Para isso. Juntamente com os demais vereadores aqui, ajudar a levantar essa bandeira. Porque onde tem saúde, onde tem educação, tem esporte. Então nós não podemos deixar essa bandeira ficar baixa, não. Temos que levantar ela. E eu estou aqui para isso. Bem, Divinópolis, eu levei dentro da minha equipe, mas tem professores que dão aula em outra academia também, mas juntamos tudo e transformamos uma só. Porque a arte marcial, a gente tem que entender essa. Judô, kickbox, muay thai, karatê, taekwondo, tudo é uma arte marcial. Então, o divinopolitano, hoje, nós temos que aprender a se unir e brigar pelo nosso direito. Esse é o nosso papel. Então, vamos lá. Bem, eu estou com alguns atletas aqui, onde eu levei 7 atletas, onde eles, um deles que está aqui, que é o Túlio, um dos motivadores, correndo atrás, fazendo uma vaquinha, pedindo às pessoas, eu queria que você direcionasse ali, ó, pro Túlio, é aquele que está ali com a muleta na mão, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Ele foi um dos que correu atrás para receber uma grana coletivo, para fazer uns brindes, foi atrás de patrocinadores e conseguimos conquistar R$700. Agora imagina, sabe onde foi o Campeonato Brasileiro? Curitiba. Quase 1.000 quilômetros daqui. E sabe como que eles foram? Como que eu fui com eles? Com o nosso próprio investimento. Sabe por quê? Tem uma lei, um projeto de lei, é um incentivo ao esporte ao atleta, que está aqui o meu amigo, que é do esporte que levanta a bandeira, igual eu, que é o Neiburger. E ainda ele fez uma emenda positiva de 30 mil. Meus alunos, não só os meus alunos, levaram todas as documentações que a secretaria pediu. Quero agradecer aqui ao Lucivaldo, que é o presidente da Federação Mineira de Kickbox, que agilizou todas as documentações para que esses meninos pudessem ganhar esse incentivo de transporte daqui para Curitiba. Se eu mostrar para vocês, é uma bíblia. E não precisava ser tão crucial desse jeito com os atletas. E aqui, o que aconteceu com eles, aconteceu com outros. E eu não vou deixar acontecer com os que vêm para frente. Não vou deixar perder esse dinheiro, porque esse dinheiro é deles mesmo. Tem 50 mil do Roger? 30 mais, 20 do Roger? O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Já está no segundo tempo, segundo semestre para fazer esse investimento. Agora vem o Campeonato Mineiro aí. Eu quero ver o que vai acontecer. Agora eu quero ver com o secretário. Secretário, Wesley, é um cara muito competente. Mas seja sensível, cara. Sente na pele a necessidade desses atletas, sabe por quê? Os documentos estavam todos ok. A única coisa, uma pendência, que era da Receita Federal, um nada consta. Só que deram um prazo desse nada consta até terça-feira. E sabe o que ele disse para mim? Que não tinha jeito mais. Sendo que, falta de organização. Falaram que não tinha, os atletas não tinham organizado a van para fazer o transporte. E eles estão aqui e sabem que é verdade que eles enviaram para o Wesley, o secretário do esporte, sobre os 3 pedidos que ele fez. Todos os documentos estavam lá. Mas tudo bem. Errar é humano. Mas eu não vou aceitar errar de novo. Porque esse aqui, a turma do esporte, se liga nessa aqui. Qualquer um de vocês agora, eu vou brigar por cada um. Seja futebol, seja dança, seja artes marciais, seja qual for. Se depender desse vereador, essa emenda ela vai ter que acontecer de qualquer forma. Eu vou juntar com meus vereadores aqui e vamos fazer uma mudança. E aqui, se ligam, tem um projeto de lei que está protocolado aqui agora, que é o incentivo ao atleta, não só o atleta, seja uma equipe, para não depender somente da Secretaria de Esporte. Você, empresário que está aí agora assistindo, eu quero que levante os atletas que estão sentados e, por favor, eu queria que você colocasse a imagem. Está vendo esses atletas aí? Olha, um machucado, os outros com a medalha. Ali tem 15 anos, 16 anos, não interessa a idade. Sabe qual que é o mais importante? Que esses aí, e outros que estão por trás, que são representantes também, estão levantando a bandeira do esporte e trazendo um título, não somente para o estado de Minas Gerais, mas para Divinópolis. Foram um campeonato brasileiro, dois, Lecão, levanta a mão Lecão, Natanael, professor também, faixa preta, Tulinho, infelizmente, no primeiro combate, ele lesionou o joelho e ficou lá 4 dias segurando a onda, né, levando energia para os meninos. Rafael é um menino que está começando agora, que vai ter um futuro. Rainer, infelizmente, não foi por questão de dinheiro. Rafael é a primeira luta dele nesse Campeonato Brasileiro. Eu só tenho orgulho e bater palmas para vocês, que vocês são os motivadores para que o esporte, seja qualquer um, não acabe. E se depender de mim e de outros vereadores, para poder contribuir, para vocês levarem a bandeira da cidade, porque vocês não ganham dinheiro por isso, vocês ganham honra, e vocês espelham para outras pessoas que pode ter um futuro melhor. Porque vocês incentivam a sair das drogas, vocês incentivam a ter disciplina. E esse é o papel da arte marcial. Então eu quero uma salva de palmas para vocês. Por trazer títulos para Divinópolis. Dorel, coloca a fotinha da turma aí lá no campeonato, por favor. Pode passar. Aí a nossa equipe. Esses foram os que participaram. Tem o Gustavo, que veio de Oliveira, é divinopolitano, mora em Oliveira agora, ainda levando o nosso nome no campeonato. Então, assim, só tenho que dar, agradecer a vocês. E pode ter certeza, se depender desse vereador aqui, vocês não vão pagar mais nada. E não só vocês, artes marciais. Qualquer esporte. Porque vai ter emenda minha e de outros vereadores para incentivar o esporte. Muito obrigado, tá, gente? Dando continuidade aqui. Obrigado. Isso é para vocês, tá? Essas formas, né? É para vocês que é mais que mérito, tá? Ai, ai. Projeto de lei. Nós temos que fazer isso acontecer. Bem, pronunciou aqui, eu fiquei muito feliz, né? É, pode ser que o nosso vereador, quando pronunciou antes aqui, que pode ser o rotativo digital, é o caminho de várias multas. Mas a gente vai ter que fazer também na prática. A gente tem tudo que colocar na prática. Mas a tecnologia na mão é outra coisa. Hoje, o idoso, ele está com o celular na mão. Semana passada eu pronunciei aqui... Sacanagem. Rotativo, o rotativo só fez uma inversão. Tirou do papel e colocou digital. E mais. Estou acabando. E mais. E mais. Em qualquer lugar, você também pode comprar o seu rotativo. Tchau, obrigado.
Obrigado, Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário, o vereador Zé Braz.
Permissão para falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, um assunto que tem com bastante relevância nesses últimos dias é referente à UPA, né, da superlotação que tem ocorrido na UPA. A Comissão de Saúde tem estado bem presente, né, vereador Neiburg, vereador Israel, a gente tem acompanhado de perto essa situação. Na última semana tivemos uma reunião lá na unidade de pronto atendimento, onde foi exposto essa nossa preocupação, né, com a saúde dos nossos divinopolitanos. A falta dos profissionais médicos lá na unidade, que tem causado esse transtorno na unidade. Vamos dizer, um boicote dos plantões, né, Ney? Dos médicos lá que estão deixando de fazer os seus plantões. Hoje, lá na unidade, estive lá presente hoje, a unidade UPA está super tranquila, hoje ela está com 3 clínicos em atendimento, um clínico na enfermaria, um clínico na urgência e emergência, um ortopedista, um cirurgião e 2 pediatras. Então, a equipe plantonista da UPA Padre Roberto Urso se encontra completa, né, com todos os profissionais em atendimento. E não há a lotação hoje, essa lotação que a gente evidenciou na última semana. Então, a gente tem trabalhado, a Comissão de Saúde tem trabalhado para buscar soluções. Né, na última sexta-feira, a Secretaria de Governo, a vice-prefeita Janete, chamou o Júlio Barata, que é o superintendente de saúde do Estado, lá na prefeitura, para a gente, em conjunto, buscar uma solução para melhorar o atendimento aqui da nossa população. E a gente tem sempre falado e sempre cobrado um fortalecimento melhor da atenção primária. Enquanto nossa atenção primária não estiver 100% fortalecida, a gente vai ter esses gargalos. E outra coisa que nos deu também um alívio foi a criação do ambulatório de síndromes respiratórias, né, anexo que é a policlínica, que está em atendimento de 7 às 17 horas. Então, existe lá um plantonista que está atendendo essas intercorrências respiratórias, nesse período que a gente se encontra de seca, né, frio, né, baixa umidade do ar, então aumenta os problemas respiratórios. Então, já temos para dar suporte à UPA Padre Roberto com esse ambulatório em funcionamento na policlínica. Então, as pessoas que necessitarem acima de 13 anos, né, vale lembrar também que não foi, conseguiu, né, um pediatra para o atendimento, mas tem um clínico atendendo, dando esse suporte nos exames que precisar também, já faz lá de imediato, que é o raio-x ou exame de sangue ali no SEMAS. E dando continuidade, então, senhor presidente, na última semana, né, nós tivemos, juntamente com o senhor, lá no gabinete do prefeito, juntamente com o senador da República, Cleitinho Azevedo, o que nos noticiou, né, nos trouxe boas notícias, tanto para o senhor, né, como para mim, né, que são as emendas, né, que e tanto ajuda a gente ajudar a nossa população, né, devolver para a população aquilo que é dela de direito. Né. O senhor também ganhou essas emendas impositivas dele lá, né, para trabalhar com a sua região, como também recebi dele emendas. Né. E na última segunda-feira eu tive a oportunidade também de estar com o deputado federal e novamente com o Cleitinho, para a gente fazer uma parceria. O que é essa parceria? É o tão sonhado asfalto da comunidade de Buriti, né, que liga ali o Elizabeth Nogueira até a comunidade do Buriti. É um trabalho em conjunto, né, como o próprio Hilton falou, que a gente está trabalhando, né, Hilton? Hilton de Aguiar, Ney Burger, Israel da Farmácia, está, né, aqui o Roger, Periquito. É uma turma que quer trabalhar para a nossa cidade. Então a gente está aí juntos, unidos, né, para a gente tentar melhorar. Cada qual, vereador, buscando a sua emenda. Né, né, Periquito? Cada qual, a gente está lutando, buscando as emendas para a gente investir na nossa cidade. A gente, às vezes, não só a região sudeste, mas sudoeste, sudeste. A gente tem buscado também aqui a região de Ermida. A gente solicitamos aí recentemente uma antena lá de telecomunicações para a comunidade do Choro. A gente está tentando uma reforma lá na unidade de saúde, lá em Corvo Falso. Então, a gente tem buscado essas emendas, essas parcerias, né, com nossos deputados, com o nosso senador, com o poder público, para dar dignidade para a nossa população. Fazer o dinheiro, vamos assim dizer, fazer o dinheiro que é do povo, voltar para o povo. Né? Um trabalho digno para a nossa sociedade. Então a gente tem trabalhado isso, todos os vereadores dessa casa aqui, do seu modo, né, cada qual tem lá a sua equipe que busca, né, essas emendas, busca esses recursos para aplicar, né, ali naquela sua região. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar é sobre o piso da enfermagem, que a enfermagem tem cobrado bastante, né? Hoje estive com o Gabriel, que é o secretário de Fazenda, referente aos repasses do governo federal. Gostaria de falar para todo o pessoal da enfermagem que, infelizmente ainda, o governo federal não fez o repasse das 8 parcelas, né, que foi prometido. Por isso, ainda não está sendo pago para a enfermagem. Segundo o Gabriel, que provavelmente chegue essa semana, mas ainda não tem uma data específica. para receber esse piso da enfermagem. Mas é uma garantia que ele virá e que será pago retroativo, né? Então a gente tem ficado de olho, eu tenho cobrado todos os dias lá do Gabriel, que é o secretário de Fazenda aqui da Prefeitura. Também o repasse, né? Quando o SINC chegar de imediato, que eu faço o repasse para a instituição filantrópica que nós temos aqui em Divinópolis, que é o Complexo Saúde São João de Deus, para que se pague também os profissionais que ali trabalham. Então, de imediato, assim que chegar, esse valor de forma integral será repassado para o Complexo Saúde São João de Deus para pagar os profissionais de enfermagem esse subsídio tão merecido para esses profissionais que trabalham com dedicação e com amor, né, prestando o serviço de saúde para a nossa população. Outro assunto também, senhor presidente, gostaria de falar, é sobre, ontem eu estive lá com o Vitor, meu assessor, né, e o Elinho, lá do Print, o assessor do Print, lá em Ermida, nas barraquinhas de Ermida. Que organização! Oi, que espetáculo! Parabéns a todos os organizadores. Preço justo, senhor presidente. Isso que é o mais importante. Preço justo nas bebidas, na alimentação, com a qualidade superior, os barraqueiros muito bem organizados. Parabéns a todos os organizadores das barraquinhas ali de Ermida, essas pessoas que estão trabalhando lá. Né? Muito bom, as duplas sertanejas lá, né? Banheiro químico, segurança, polícia militar. Uma organização impecável. Parabéns a todos os organizadores. Né? Convido os vereadores que hoje tem lá, quem puder ir prestigiar, né, lá a comunidade ali de Ermida, as barraquinhas lá, que está excelente. Tá, toda a população de Novos, quem puder ir lá hoje, está prestigiando essa festividade lá na comunidade de, né, de Ermida. E para terminar, senhor presidente, através das emendas impositivas, eu encaminhei para a Secretaria de Agronegócios para a compra das barracas. Né, estava falando há pouco com o Periquito ali, né, que a gente já entregou lá para bairro Planalto, já encontra-se, já adquiridas já aqui no pátio da prefeitura, né, para ser entregue também ali no Niterói, né, para os feirantes, né, dar dignidade ao nosso homem do campo. Então, em breve, estaremos entregando ali também no bairro Niterói. Então, presidente, agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Obrigado, primeiro secretário Zé Braço. Na sequência dos inscritos, o vereador do PV, o vereador Rocha do Zé Milton.
Caro presidente, em exercício, vereador Zé Braço, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que não assiste na plataforma TV Câmara, nossa boa tarde. Brasil, pós a ditadura, vê um regime sólido da democracia. A democracia que tem três pilares importantes que sustenta a nossa liberdade. Poder executivo, judiciário e legislativo. São os três poderes do Brasil, da organização, e o mais bonito para mim de todos, é tanto o executivo como o legislativo, que é a escolha pela emana do povo. Aqui, pelo nosso plenário, nós temos o extrato da sociedade neapolitana representada. Devido ao seu segmento, seus trabalhos sociais, na liderança comunitária ou empresarial, mas tenho um trabalho representativo que puxa mais para uma questão. É normal que numa administração, por exemplo, executivo, um preocupa mais com ponte, outro com calçamento, outro com asfaltamento, outro com a cultura, com o esporte. É um perfil. Isso, a gente deve respeitar o executivo, a forma que ele administra. Se ele entrou, é porque o povo emanou. Para isso, existem as leis. Principalmente da lei 8666, que é que é o marco regulatório das licitações públicas. Essa licitação pública, ela tem critérios de lei que devem ser obedecidos pelo Poder Executivo. E o Poder Executivo tem todo um aparelho de controladoria, procuradoria, secretaria de governo, de administração, a de fazenda, cada na sua área, para poder fazer a máquina girar. Sendo que ela tem a Secretaria de Saúde, Educação, de Infraestrutura, de Cultura, de Esporte, Fomento Econômico, Fomento Social e tantos outros. Isso o Poder Legislativo, esse é o Poder Executivo, que faz a obra, que executa as obras, que executa as políticas públicas do perfil de cada prefeito. E a história, o longo de Divinópolis, cada um seu tempo e a hora, se tem essa cidade maravilhosa, que eu particularmente o amo, fez história. Calçaram, asfaltaram, construíram praça, hospitais, escola, posto de saúde, o que tem, a história fez. E isso é a nossa representação. E dentro do processo que o prefeito para administrar, ele tem que seguir as normas da administração pública. Não é igual na iniciativa privada, que vai lá e compra do jeito que eu quero, não. Tem que fazer o processo de cotação de preço, tem que fazer levantamento, tem que passar pelo conselho da procuradoria, a parte jurídica, fazer o processo licitatório, tem os espaços interstícios do tempo e a hora que tem que ser obedecidos. Tem todo o critério do fluxo de funcionamento para fazer isso. Então chega e pega e faça. Salvo quando veio a epidemia, a pandemia, primeiro começou na epidemia, depois veio a pandemia de uma vez, e nós passamos um momento tão difícil na história, eu particularmente nunca tinha passado por essa situação, nós enfrentamos uma pandemia que até hoje ainda não acabou ainda com o coronavírus, nós vamos ter que conviver com esse vírus há muitos anos ainda, e com certeza a medicina, a tecnologia, os cientistas vão descobrir ainda a forma de curar, mas até lá, nós estamos ainda no combate. E assim, quando veio a pandemia, o presidente da República assina um decreto emergencial, colocando os municípios, o tempo e a hora, para que todos possavam furar a 866. O que, que eu quero dizer com isso? Cada esfera, que seja federal, estadual ou municipal, tem que fazer o que manda a lei. Nós da Câmara somos fiscalizadores e legisladores. Qual que é a nossa função? Legislar, criar leis que vai de encontro com a qualidade de vida da população, facilitando a vida, a dificuldade que o cidadão neopolitano tem, para poder melhorar o ambiente através de leis municipais. E outro papel importantíssimo, que é fiscalizar. Nós somos eleitos para fiscalizar o Executivo. Esse que é o papel do Poder Legislativo Municipal, de qualquer esfera da parte do Brasil, qualquer município, esse é o poder autônomo, independente da fiscalização do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem um papel de equilíbrio fundamental, que tem que ter os carregadores de piano do prefeito e tem que ter aquele mais enérgico e faz ver mais crítica. Porque tem o despachante de prefeito e tem o fiscalizador que faz a sua parte. E tem aqueles que sabem, com a forma respeitosa, equilíbrio autônomo, que não é oposição e nem situação, que respeita o município, que vota o projeto que é bom para o município, por que, que eu vou fazer uma oposição irresponsável com o município se o projeto é bom para o município? Porque eu não gosto do prefeito, sou oposição ao grupo do prefeito, sou taxado dessa forma. Eu, vereador Rodson, presidente do PV, votei 98%, tirei o extrato para conferir, 98% da votação a favor do Executivo. Até mesmo projetos polêmicos, aqui no plenário, vereadores de sua situação votaram o contrário. Mas a minha consciência e da minha forma de independência autônoma do partido, votei a favor do prefeito, porque eu achava que naquele momento a proposta era melhor para a cidade. E poderia usar dessa forma de fazer politicagem para se promover através de likes e curtidas, né? E seguidores no Instagram e assim por aí vai. Meu Instagram é fraquíssimo. Eu não impulsiono, não sei mexer com isso, eu tenho muita dificuldade de falar. E tem lá meu perfil que ele é profissional. Não estou aqui para virar um artista. de fake para poder se promover. Meu trabalho em cima disso aqui, ó. Regimento interno. Isso que eu me propus ser vereador. Eu fui líder de governo da administração do Vladimir durante muitos anos. E foi nessa tribuna que eu aceitei a liderança, e foi nessa tribuna que eu entreguei a liderança do governo, por não aceitar que uma proposta de lei, que naquele passado, que tinha para a Câmara Municipal, de a Câmara aprovar uma entidade que fazia serviço de manutenção de iluminação pública da cidade de Ponte Nova, do Vale do Ipiranga, pagando um ponto de faturamento de 7,90 por ponto de iluminação de Divinópolis. Se é uma cidade do centro-oeste, marco regulatório poderia se indicar como ela macro-região, a cidade referência de 53 municípios aqui do centro-oeste, a Princesinha do Oeste poderia também fazer seu marco regulatório. Eu não aceitei, vi que era nocivo, era do meu partido, eu falei, prefeito, está errado por causa disso, disso, mostrei por números, projetos, planilhas, estudo aprofundado com leis e dados. Eu estou mandando, vereador. Você não está entendendo? Eu falei assim, então, prefeito, a partir de hoje, estou te entregando a liderança. Porque você não manda na minha consciência. Seu projeto, meu amigo prefeito, Vladimir, é péssimo, é nocivo, e eu vou te provar por nome. Está aqui uma cópia do projeto, e hoje o meu discurso vai ser diferente. E assim eu fiz, com muita responsabilidade e prudência. E não cheguei aqui metendo os dois pés no peito do Vladimir, não. Falei com muita educação, agradeci pela confiança dos longos anos de liderança, que eu nunca perdi defendendo o projeto prefeito aqui nesse plenário contra o executivo quando estava na minha defesa. Sempre alisada a parte técnica, jurídica, a parte toda propositiva, proporcional ao município, e aqui nós discutimos com a oposição, tinha oposição do vereador Edson Souza, o vereador Adair Otaviano, doutora Heloísa Serra, e aqui nós batimos, debatimos, e era feio os debates aqui, calorados, mas eu consegui. Deixei isso bem claro, que o meu papel, senhor prefeito, amigo Cleiton, que eu te recebi na minha casa para comer galinha que eu preparei para você, pela pessoa que você é. Não pelo prefeito, porque eu acho você, como prefeito, despreparado. Você mesmo disse que é o verdureiro. Você não é um administrador público. Você nunca ocupou uma secretaria pública. Você nunca foi um cargo de secretário de município, algo dessa natureza que vem administrar público. Eu te entendo. Eu não estou jogando pedra, mas você é uma pessoa bem intencionada. E eu gosto de você, admirei você por causa disso. Mas a minha decepção particular pessoal com você é muito grande. E você sabe muito bem o quê. Mas vai ter um momento certo, porque o tempo é o senhor das razões. Tudo com o tempo vai chegar. Então eu não vou te culpar para a sua inexperiência, para a sua inabilidade e a sua incapacidade de administrar a cidade de 250 mil habitantes. Não estou te criticando a pessoa, mas com alguns atos administrativos, que todos erram, como eu dei exemplo aqui, do Vladimir, já teve erro do Galileu, do Aristides, do Minxado, do Demetrio, todos erram. Omissão de fazer? Não, para tentativa fazer o melhor. Às vezes o senhor está fazendo melhor, mas o senhor está deixando induzir os puxa-saco no seu ouvido de leve e trás de conversa fiada e atrapalhando as verdadeiras políticas públicas que poderiam ser propostas em parceria. Eu nunca fui para uma rede social te denegrir. Eu nunca usei essa tribuna para te denegrir. Eu nunca fui numa rádio ou televisão se promover em cima de senhor. Pelo contrário, eu sempre te defendi e sempre votei os projetos. Alguma ou outra divergência não vamos ter. Se chega um projeto aqui nessa casa, se chega uma proposição assinada, carimbada, com o CPF, endereço do cidadão, que fazia uma denúncia, cabe à casa fiscalizadora fiscalizar. Nós não podemos sentenciar e condenar. Nós temos que verificar se está certo ou errado. Como o senhor fez, falou lá, ué. Só tem três honestos, o resto aqui é tudo desonesto. O Ministério Público está lá. Zé Brás é honesto, o Wilson é honesto, o Rois é honesto, eu sou desonesto. O Anderson não estava aqui, o Flávio, o Edson, que era o líder do governo, ele falou que é. Numa hora calorada, num rompante, eu falei isso, eu tenho certeza que o senhor arrependeu de ter feito isso, eu tenho certeza do que fazer. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, estou aqui usando a tribuna e não leve trás de recado para mostrar para o senhor que nós queremos trabalhar por cidade. E nada impeça de eu votar projeto a favor da cidade e autoria do senhor, que eu não tenho rancor do senhor não, pelo contrário, tenho admiração pela sua pessoa. E a pessoa do CNPJ prefeito pode errar, isso acontece, como errou. E eu tenho certeza que outros erros virão. E eu estou aqui para tentar te ajudar. Se eu achar que a gente pode ajudar, eu estou aqui para poder fazer a minha parte de fiscalizador, legislador, amigo seu que recebo na minha casa, que eu nunca recebi um ex-prefeito, deputado, como te recebo na minha casa. E pode ter certeza que estou falando isso aqui do coração de uma forma verdadeira e transparente, sem mágoa nenhuma. Obrigado, senhor presidente, pela decisão de palavra.
Agradeço, vereador. Vereador Rodson, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha em casa, público presente nessa tarde de hoje. Quero aqui parabenizar aqui o nobre vereador, grande parceiro Anderson da academia, né, pelo seu empenho ao esporte, juntamente com o Ney e comigo também. Essa bandeira tão importante, assim como as outras também, que a gente sempre vem falando aqui. Te parabenizo pelos atletas e a formação, como são um grande exemplo aqui nessa casa. E seguindo de bons exemplos aqui, a gente sempre fala, tudo no seu tempo. Deus escolhe os que são para confundir os que não são. Não resolve chegar nessa tribuna, sempre criticar e não trazer a solução. E falando de solução, na quinta-feira passada, juntamente com o senador Cleitinho, deputado federal Domingos Sá, nosso prefeito Gleis, Ana Paula do Quintino, grande representante daquela região do Copacabana, essa escola que chegou para fazer a diferença nessa região, que precisa muito. Em outras gestões, quais muitos passaram aí, só fala bonito e nada se resolvia. Agora, gente, o que eu sempre falo, a rede social, o vídeo, uma prestação de conta do trabalho, mostra quem realmente é. Então, antigamente não tinha isso. Hoje, essa prestação de conta que a gente tem, de sempre estar mostrando e trazendo resultado. Todo mundo conhece, eu sempre falo aqui, a carinha de todo aqui, todo mundo conhece, não precisa falar não. Pesquisa a vida de cada um, todo mundo sabe quem que é quem que é os cordeirinhos, quem que é os lobinhos. Então, vamos dar sequência aqui, senhor presidente. Falar de coisa importante, que esse vereador vem trazer a solução. Quero falar da indicação, senhor presidente. Por favor, a câmera aqui, ó. Indicação 300/2021. Muitos vêm criticando, gente, falando a questão de puxa-saco, a população quer resultado. Críticas, tem muitos para criticar, respeito a cada um aqui, situação, oposição. Então, indicação 300/2021. E, Dorel, por favor, coloca as imagens. Hoje em reunião com o prefeito Gleis, com a Janete, vice-prefeita também. Quero falar do Copacabana, gente. Fiquei até surpreso, que essa indicação nossa desde 2021... a qual a gente falou da importância do posto de saúde naquela região, que o senador também já falou, né, que ia nos ajudar. E a Ana, que inaugurou lá a escola, lá no bairro Copacabana, e também através da emenda do deputado estadual Eduardo Azevedo, juntamente com ela, com todos os presentes, anunciou, gente, uma quadra vai ser coberta, né, Ana? Próxima na escola. Então, gente, é gestão que trabalha, é gestão transparente. É a gente trazer a solução. Então, o Posto Saúde, senhor presidente, iniciou hoje pela manhã a reforma e adequações necessárias da implantação do posto. Esse posto, gente, na rua Walter Teixeira Malta, número 1007. Uma solicitação antiga desse vereador, a qual eu falei em indicação 300/2021, solicitando, senhor presidente, um estudo para a construção desse posto. Esse posto que era atendido pelo Posto Saúde São José, que é um dos maiores postos que a gente tem, com a demanda muito grande, acima de 30 mil usuários, agora, com a implantação desse posto aí no bairro Copacabana, que é essa boa notícia para a gente dar para toda a população, importância, mais um posto aí, gente, para atender a população. O que eu falo? Mostrar problema é fácil demais. Vamos parar de picuinha e trazer a solução. A solução que o povo quer. Fomos eleitos para atender o povo. Né, o dinheiro do povo voltando para o povo. O que o representante legislativo tem que fazer? Fiscalizar, legislar, criar lei em benefício da população e cobrar. E esse vereador, que muitos aí ficam criticando que é puxa-saco, está cobrando, gente. E não só lá, senhor presidente, quero falar aqui também da rua Mato Grosso, a qual eu estive com o deputado federal Domingos Sá, um ano passado, e solicitei dele que fosse feito todo o recapeamento daquele trecho, desde a rua Sergipe até a rua Anitta Garibaldi, ali no bairro Catalão. Trecho importante da região sudoeste, acesso muito importante ali, onde o trânsito é intenso, e a gente tem cobrado, já foi feito, não deu tempo de eu colocar as imagens também, já foi feita toda já a mobilização lá, a qual foi feita a medição topográfica, obrigado vereador Flávio, a medição topográfica, para atender melhor aquela região. O deputado estive com ele, a qual ele falou que ficou muito feliz também, né, a qual o próprio vereador Israel da Farmácia falou que quer um recurso de 1 milhão, a qual 500 mil para atender a demanda desse vereador e também do vereador Israel da Farmácia. A gente sempre tentando buscar, através do diálogo e articulação, a solução para toda a região. Também, senhor presidente, quero agora, Dorel, outras imagens da rua Marechal Castelo Branco. Marechal Castelo Branco, grande parceira lá também, a Fernanda, e também a Cátia,
lá do bairro São José, da igreja São José, uma parceira que a gente tem, que vinha nos cobrando, ela é cadeirante, ali, gente, foi feita toda a limpeza, por toda a extensão do córrego ali, o córrego do bairro ali, São José, e não só essa limpeza, como também, senhor presidente, foi feito todo esse calçamento, a qual eu estive com o prefeito e também com o deputado Eduardo Azevedo. Mais uma pavimentação poliédrica, toda Marechal Castelo Branco, próximo ali, abaixo da agência do Zoião, uma via importante, que foi também pavimentada. É esse trabalho desse vereador que não para. Dando sequência, senhor presidente, Dorel tem as imagens lá de Ermida também. Estive com o líder comunitário Valmir Ribeiro, a qual a gente cobrou também o patrulhamento aí do bairro Primavera, que até mando dar um abraço para o Valmir, grande parceiro, para toda a comunidade, as 23 comunidades do bairro lá de Ermida, essa comunidade que está em festa aí, hoje é dia de Santo Antônio, né? Parabéns a todos vocês por essa festa linda que está sendo feita aí, essas missas tradicionais aí, a qual a gente sempre tem acompanhado, e também falar, senhor presidente, que a gente não está só mandando esse patrulhamento, não, estamos pedindo poda de árvore, várias outras demandas que vêm chegar ao nosso gabinete, juntamente com o Valmir, e a gente está sempre trabalhando em prol daquela comunidade que precisa muito. Grande parceiro Marquinhos Clementino, juntamente com o Paduano, que fez história da comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades, a qual a gente tem um carinho imenso e a gente tem um olhar diferente para essa comunidade. Até porque também mandei recurso para a reforma daquele posto de saúde lá de Ermida. Aqui também, senhor presidente, tem as outras imagens aqui, uma demanda simples, mas que ela tem a sua importância, que esse vereador sempre fala. A gente tenta buscar, através do secretário Gustavo, do Rodrigo também, e hoje pela manhã, as imagens de qual foi feita toda a poda radical das árvores lá no bairro Belvedere. O bairro Belvedere, a minha grande amiga Márcia, irmã do Elcim, tinha nos cobrado que fosse feita essa poda radical nessas árvores, onde estava comprometendo praticamente todas as vias ali, e também ali os fios próximos às residências. E foi feita uma demanda simples, mas que ela tem a sua importância. E para finalizar, senhor presidente, no mesmo bairro Belvedere, que a gente tem cobrado muito, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, a gente vai anunciar aqui mais outras melhorias ali próximo ao campo, também um projeto maravilhoso que vai sair do papel no bairro Belvedere, próximo ao posto ali, no nosso outro pronunciamento, vamos estar anunciando aí, né, Diego? Mostrar problema é fácil, mas tem que trazer a solução. E esse vereador está aqui, sempre com a cara limpa, com muita transparência, sai na rua aqui, cabeça erguida, tranquilo. Minha vida é um livro aberto para todo mundo aí que tem nos acompanhado. A nossa transparência é o trabalho que a gente sempre faz com muita humildade, né, gente? E as eleições estão se aproximando, então estão aparecendo vários papagaios de piratas e querendo aparecer em obras nossas, né? Que é a obra do povo, é o dia do povo, voltando para o povo, e é trabalho que a gente vem construindo aí. Também, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o nobre vereador Zé Brás, a região sudeste, desde ali da Quinta das Palmeiras ali, até o bairro Buritis. Zé Brás, você deu uma notícia boa demais para essa região, meu amigo. Ô, Glória, como diz o Josafá, tem que parabenizar de pé, meu amigo. 7 quilômetros de pavimentação, meu amigo. Ô, benção, hein, senhor? Vou te falar para você. Pessoas de Deus como você, transparente, que sempre atacado e sempre com humildade, que sentado, tranquilo na sua fala, mas que você tem um Deus único, verdadeiro, que está sempre te protegendo, né, Zé? E quantos malfeitores aí que a gente fala? As potestades do mal, para quem não conhece nenhum versículo da Bíblia, fica tendo a jogar algumas indiretinhas para tentar atacar pessoas boas, mas não adianta. A luz nunca vai conseguir destruir, as trevas nunca vai conseguir destruir a luz. Então a gente sempre aqui parabenizando, meu vereador, pelo seu trabalho, vi nas suas postagens no seu Instagram, fiquei muito feliz, junto com o deputado Domingos Sávio, com o senador Cleitinho, com o nosso prefeito Gleis, esse trabalho seu, um trabalho diferenciado na saúde, junto com o Israel e também com o vereador Ney Burgo, vocês vêm fazendo aí com muita responsabilidade, saúde, não se brinca, se fala de vidas, tem que valorizar pessoas como você, competente, que vem dessa pasta, conhece essa pasta, sabe como funciona, e nada melhor do que parabenizar o nobre vereador, né, com um nobre vereador humilde, mas que tem um autoconhecimento e tem um Deus tão grande, que eu vou te falar para você, é de aplaudir de pé. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. É o Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, a exercência agora saiu da farmácia. Senhores vereadores, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, Um abraço a todos. Quero deixar um abraço especial também, né? Ao meu amigo Manuel, Manuel do táxi. Manuel, em seu nome, eu quero deixar um abraço a todos os taxistas de Vinópolis, tá? Porque eu tenho muitos amigos taxistas. Então, um abraço a você e a todos eles. Senhor presidente, todos que falaram, né, das obras que tá acontecendo na cidade, e nós vereadores, como sempre, nós não fazemos obras, nós fazemos só as indicações, né, que aparecem sempre no nosso gabinete, na nossa vida dia a dia, no nosso telefone, né. Então, nós fazemos essas reivindicações aqui para a prefeitura, né, vai lá para o prefeito e ele analisa esses pedidos e aí manda para a secretaria ver se é viável fazer esse trabalho. Então, a gente continua sempre junto com a população, levando aí alguns benefícios junto com a prefeitura, porque a gente sempre fala, vereador não faz obra, vereador está junto com a população, está levando as indicações. Eu estive ali com o secretário Lucas, né, ontem nós conversamos sobre a pintura sete graças lá do bairro Planalto que tinha parado, né, e a rotatória, porque ele pediu uma pausa para poder fazer a Rua Paraná, por causa das festividades aí de 1º de junho, no Parque de Exposições, daquela festa que aconteceu. E falou que retornaria ontem para o bairro Planalto, Santa Luzia. E voltaram. A turma ontem estava lá, colocando lá os tachões, né, como se fala tachões, vamos falar, junto com as pinturas. Então, a gente faz esse pedido aí, mais uma vez, em nome da população, e o agradecimento, né, ao secretário Lucas, que em nossas conversas nós pedimos aí para fazer essa pintura de sete graças em todo o bairro Planalto, Santa Luzia, onde há o asfalto e onde também já havia a pintura de sete graças antes, que hoje estava apagada. Então, eu ia fazer do bairro Planalto, Santa Luzia, pegando a rua Miguel Rodrigues até a praça, levando até a Alameda Rio Araguaia, até na subida do Tietê. Então, onde tem agora os asfaltos, será feita a pintura sete graças. E, portanto, né, uma das maiores obras que está acontecendo na nossa região é a abertura da rodovia dos Batistas. Né? Então, essa é uma obra que a gente vem reivindicando há muitos anos junto com a população da nossa região, ali, bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Pé Pereira, Via Belo Horizonte. Quem vai ganhar com isso é a população, né, que vem, vai usar essa via. E ontem estava conversando com o secretário Paulo e ele disse que essa obra provavelmente já está andando certinho no seu cronograma e vai ser inaugurado aí praticamente no mês de julho, mês que vem. Então, uma obra aí que ela está sendo feita aí com o maior carinho, com o maior respeito e também com a maior segurança para a população que vai atravessar agora lá do Ipiranga, né, até o bairro da Liberdade, Alvorada e Bom Pastor. Senhor presidente, também gostaria de agradecer, né, ao senhor Madison e ao senhor Alessandro, lá da Copasa, que sempre chega essas indicações para nós aqui, dos tapa-buracos. Ah, minha rua está cheia de buracos, a Copasa fora aí fez. Ah, Copasa não tapa os buracos. Ah, arrebentou um cano d'água lá na minha porta lá e a Copasa não vai. Sempre chega essas denúncias, nós vamos lá verificar, eu junto com a minha assessoria. Chegamos lá, tem esse buraco, já fazemos a anotação da rua certinho, o número certinho, e vem trazer para a população, enviamos esse documento à Copasa. E, imediatamente, o senhor Márcio tem nos atendido lá, mas o senhor Alessandro, muito obrigado pela atenção, principalmente lá no bairro LP Pereira, que há mais de dois meses a Copasa vem tapando os buracos lá. As pessoas falam assim, periquito, vai ter um buraco na minha porta aqui, como é que eu faço? Não, calma, gente. Esse buraco é na rua, quem vai fazer esse tapa-buraco é a prefeitura. A prefeitura que tapa os buracos na rua e a Copasa tapa os buracos da rua que ela abriu para fazer rede de esgoto e para fazer a rede de água. Então, a prefeitura não pode tapar o buraco da Copasa e nem a Copasa pode tapar os buracos que há na rua da prefeitura. Certo? Então, nós fazemos essa solicitações aqui, enviamos para lá, então estou agradecendo mais uma vez aí para atender esse pedido. Principalmente lá no bairro LP Pereira, nós vamos passar para o Jardim Brasília, que há mais de dois meses esse vereador está mandando as indicações para a Copasa e nós estamos sendo atendidos, atendendo a população, porque é isso que fazemos. Fazemos a população paga seus impostos e tem direito de ter uma rua digna para poder passar com seu carro, seu caminhão, sua moto, sua bicicleta, ou até mesmo andar a pé. Muito obrigado mais uma vez, Madison e Alessandro. Senhor presidente, eu também quero dizer aqui que tive, né, a gente aproveitando essa oportunidade, semana passada e ontem, na Secretaria SAFOP, que é a secretaria hoje que está fazendo grandes obras em Divinópolis, né? Conversei com o secretário Paulo, com o André, com o Júlio, com alguns engenheiros. Nós temos ali, não só eu, como vários vereadores, que tem vários pedidos de obras que chegam até nós, para levar para lá, que chega até lá. Então lá, eles que levam até o prefeito, só essa obra aqui é viável para fazer nesse bairro, essa obra é viável para fazer nessa rua. Né? Então eles fazem esse trabalho. Aí sim, o prefeito, junto com a sua assessoria, junto com a vice-prefeita Janete, fala assim, realmente, nós precisamos fazer essa obra no bairro tal, na rua tal. Aí vem aí 500 vereadores. Como nós entramos nessa parceria? Através dos nossos deputados. Nós temos aí, eu tenho a parceria com o deputado aí, hoje, Eduardo Azevedo, né, deputado estadual, tenho a parceria com o deputado Domingos Sado, tenho a parceria hoje com o nosso grande senador, Cleitinho. Então, fico muito satisfeito de poder trabalhar todos em prol de Divinópolis. Então, eu quero falar para vocês que a praça, o projeto da Praça Padre Marinho está em andamento na secretaria, né? Breve vai estar lá pronta para que a obra possa ser licitada e executada, né? Nós temos aí uma parceria com o deputado estadual federal, Domingos Sado, que liberou uma emenda lá para nós, para a prefeitura, para que a prefeitura faça essa melhoria na Praça Padre Marinho. Né? Então, senhor presidente, nós também temos ali, igual eu falei, a rodovia dos Batistas. Eu estive lá semana passada, essa semana. Né? Quem viu como é que está acontecendo aquela rodovia, vou falar que lá vai ser a menina dos olhos, né? Daquela região ali, Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Belo Horizonte, LP Pereira, Liberdade e toda Divinópolis, né? Então nós estamos felizes aí com essa obra que está acontecendo. Igual a gente tem outros vereadores que estão trabalhando em outra região, né? As regiões aqui de Divinópolis. Essa é andar dentro de Divinópolis. Anda dentro de Divinópolis, hoje que você vai ver os canteiros de obras. A participação de quem é importante, maciço, do nosso prefeito Gleice, né? Da nossa vice-prefeita Janete, do seu secretariado todo e principalmente nossos deputados que nós temos aqui em Divinópolis, né? Que estão aí ajudando a Divinópolis a crescer, o nosso senador ajudando a Divinópolis a crescer. Nós juntos, nós vamos fazer uma Divinópolis melhor. Então, presidente, eu também quero dizer aqui que tive ontem a oportunidade de ter uma reunião com a nossa vice-prefeita Janete e a nossa secretária da Educação, Andréia, para nós poder falarmos da nossa escola Ourives Batista Leite, ali no bairro Ipiranga, entre Ipiranga e Planalto, ali na beira da linha ali, né? Provavelmente naquela parte na rua Itambé. A gente sabe que ali precisa de uma melhoria, a escola, e tem dois lotes lá que hoje eles pertencem à prefeitura. Inclusive os lotes já estão sujos, eu já pedi que a Secretaria da Censura do Gustavo faça a limpeza no lote, a gente sabe que outros vereadores já pediu, a comunidade já pediu. Então agora está na hora, né, de fazer essa limpeza, porque as festas acabaram. Então vamos trabalhar para o Divinópolis mais direitinho. Né? Agora, então, nós estamos aí, nessa reunião nossa de ontem, ficamos acertados que a prefeitura vai passar para a escola os dois lotes que estão lá, né? E a escola já está fazendo uma reivindicação para a gente poder fazer uma melhoria. Principalmente a secretária, ela pediu esse vereador da emenda em positivo, que eu terei o ano que vem, para que nós possamos fazer um muro, né, em volta da escola todinha, daqueles lotes lá. Aí eu peguei com o maior prazer, como sempre tem ajudado a minha comunidade, vou doar uma parte, esperando se ela mandar o valor, para a gente poder já colocar no nosso orçamento participativo o valor do emenda para a gente levar lá para a escola Ourives Batista. Também estamos trabalhando junto, não só eu, com alguns vereadores, né, o meu já falou aqui, a secretária, Andréia, a vice-prefeito, prefeito, vamos trabalhar com o nosso deputado Eduardo aí, vamos pedir ele uma emenda para que o ano que vem nós possamos fazer aí uma quadra bem bonita naquele espaço, num daqueles lotes lá, para que possa atender ali a escola, as crianças e principalmente quando for fazer suas festas ali na escola, tem um local adequado ali para receber os pais e os alunos ali. Então nós estamos juntos aí nessa parceria para melhorar não só aquela escola, como várias outras da nossa cidade. Senhor presidente, também não poderia deixar de dizer que eu tive uma reunião com o deputado semana passada, Eduardo Azevedo, e ele, mais uma vez, sempre está olhando para o nosso lado da saúde aí e vai liberar uma emenda parlamentar para a policlínica, através do pedido desse vereador, né? Nós vamos levar lá, comprar alguns aparelhos para a policlínica e também faremos lá a troca de telha, do telhado, né, da policlínica. Então essa emenda está no valor de R$725 mil. Eu quero agradecer aí ao deputado Eduardo, né, por sempre estar com a parceria com esse vereador e principalmente lembrando da área da saúde, não só na área da saúde, como em várias áreas de desenvolvimento. Obrigado, deputado, por essa emenda e essa parceria junto à policlínica. Senhor presidente, também quarta-feira, né, nós tivemos lá a reunião com o prefeito, com o deputado Eduardo, com o nosso senador Cleitinho, né, com a vice-prefeita, tivemos alguns vereadores aqui, onde o nosso senador Cleitinho, com a sua emenda parlamentar, ele distribuiu um pouco da sua emenda para cada vereador fazer, levar a obra que é necessitada aí para... que foi solicitado pela a comunidade. Então, estou feliz porque o Planalto vai ganhar mais R$1 milhão de obras para nós poder asfaltar várias ruas lá no bairro Planalto, né? E como já tem aqui o trabalho da Rua Itambé, a Rua Duarte, pode ter certeza, vocês do bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga e Tietê, serão aí boas notícias. Quinta-feira eu falarei o resto. Senhor presidente, obrigado pela cessão da palavra.
Obrigado, Periquito. Beleza? Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Israel Mendonça. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado pela sessão da fala, presidente. Nós estamos aqui para trazer um resumo do nosso trabalho. E é um assunto muito pertinente, eu acho aí que tem que ser comentado aqui nessa casa. Não vou me furtar jamais aqui da minha posição, né, de legislador no nosso município, de fiscal, de falar do projeto polêmico 061/2021, que dispõe sobre o uso da lei, do uso e ocupação do solo. Projeto que já está nessa casa aqui há 2 anos e tem gente lá fora que está querendo massacrar aqui nessa casa, os vereadores, né, jogar o nome aqui da casa ao Léo, né, jogar aí ao tempo, aos quatro ventos, e isso não vai acontecer. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós vamos colocar aqui uma audiência pública, estou convocando através da comissão que eu presido, que eu faço parte, a comissão que tem que discutir esse projeto, que é a comissão de administração, o projeto da nova lei de uso e ocupação de solo, que é adequado para atender as necessidades da nossa cidade. Então, no caso, tudo que aconteceu aí, que vocês viram na casa nos últimos dias, nós temos aí... Uma brincadeira, cara. Não dá... senhor presidente, pelo amor de Deus, eu respeito aqui os vereadores no momento da fala. A gente pode até conversar abaixo, não que seja um mosteiro, mas vereador falando mais alto que eu aqui no plenário, não dá. Até eu encontrei com um rapaz aqui hoje na rua, Elton, falou que parece com a linha do professor Raimundo. Eu dou razão pra ele, viu, seu Elton? Encontrou comigo aqui momentos antes de vir aqui pra Câmara, que não dá, não tem respeito. Posso conversar, eu também converso, mas falo baixo. O Wesley mesmo está pronunciando ali agora, eu até pedi desculpa, né, Wesley? No momento falei, não, vamos falar abaixo do vereador. Corta aqui o raciocínio, né? E não chega pra quem está em casa, mas para quem está aqui muito alto, vereador, com um papo ruim ainda, buzinando aqui no ouvido da gente. Vamos lá, começar de novo. Nós temos esse assunto aqui que é pertinente, como eu falava, do projeto 061, da nova lei de uso e ocupação de solo, que tem que ser discutido aqui na casa, até senhores vereadores, para cortar qualquer vínculo aí que vereador aqui queira se beneficiar, ou beneficiar empresário A ou B. Quando o projeto chegou aqui, eu quero deixar bem claro que foi feito ali dentro do plenarinho, até alguns vereadores não faziam parte no dia dessa discussão, eu estive presente aqui com membros da FIENG, pessoal lá técnico, né, veio representando o CREA aqui dentro, para explicar para a gente a necessidade da aprovação desse projeto aqui na casa. Algumas coisas foram muito bem explicadas, outras não. Alguns vereadores ficaram com dúvidas, outros não. Por mim, no dia, eu ainda falei, eu tenho meu voto favorável, quando for colocar o projeto ali em votação. O projeto não evoluiu. Não sei se foi por falta de pareceres, eu não fazia parte dessa comissão importante que eu faço hoje, que é a comissão de administração, fazia parte naquela ocasião de nenhuma comissão importante, acredito eu, aqui na casa, apesar de que, né, achar que todos os trabalhos, todas elas. Mas então, um projeto complexo como esse tem que ser discutido em audiência pública. E por isso, como presidente, eu estou convocando para o dia 26 de junho, ainda nesse mês, às 18h30, vai dar numa quarta-feira, dia 26 de junho, 18h30, acredito eu que os vereadores vão ter seu tempo livre aí durante o dia para trabalharem, para ir atrás de obra, para ir atrás aí das situações do dia a dia, que todo vereador trabalha não só no dia de reunião, mas para a gente poder discutir. E fico muito feliz com o apoio, com a lisura, com a transparência que eu tive aqui de todos os membros da minha comissão, que foi do vereador Hilton de Aguiar, que prontamente assinou também. Não tem rabo preso, não tem problema com a discussão e possivelmente com a aprovação desse projeto, se os vereadores entenderem que ele está apto, o vereador Edson Souza. Agora, o que nós não vamos deixar aqui é vir gente querendo fazer gracinha depois do deboche, da desgraça dos outros, como aconteceu uns dias atrás aqui, e ir para a rádio falar merda de vereador, né, ir para a imprensa, porque é muito fácil bater, e no papel também, o papel aceita tudo. Agora eu quero ver, provar o que falou de mim, que ainda está engasgado, né, o que for falar lá em cima naquele prédio do lado, o leão saiu da jaula, não vai ficar não, porque hoje eu li tudo, eu tenho noção, eu tenho certeza absoluta que eu e várias pessoas que foram citadas aqui, foram citadas de forma leviana. Eu quero ver agora, provar, vai ter que provar para mim e vai ter que provar na justiça. Meu nome, eu não entrei na política para ficar aí, ó, à toa, sendo falado, ventilado aos quatro cantos, ventilado aí ao vento. Eu, Roger, cara que economiza aqui na Câmara caneta, cartucho, impressora, vou querer dinheiro de alguém, de empresário? Eu, Roger, e outros vereadores, como alguém foi lá no Ministério Público e falou, quem está sendo julgado nessa casa aqui, se tiver algum motivo ou não, deve ir lá para o Ministério Público e para a Justiça. Agora, falar do jeito que eles falaram, que tem só três vereadores honestos dessa casa, e nem se o meu nome tivesse citado só nesses três, nem se tivesse, porque eu não tenho nada para falar dos meus pais, que eu não tenho prova. Não tenho provas. Olha, nenhum vereador aqui nunca me chamou nessa casa para votar projeto de zoneamento ou para fazer qualquer tipo de intriguinha. Tudo que eu venho aqui e votei foi de coração aberto. Tem uma mensagem muito clara aqui que eu recebi na última votação. E detalhe, para o meu nome ser falado lá, eu nunca apresentei sequer um projeto de zoneamento aqui na casa. Nunca apresentei. Eu queria saber do excelentíssimo denunciante por que fui citado, simplesmente, ou não fui citado como honesto. Porque quando você automaticamente fala de um lado, você não coloca outro. Eu quero mostrar mais coisas aqui na tribuna. No último projeto que foi da autoria do vereador Zé Brás, que colocou aqui, eu recebi uma mensagem do Suilan, que inclusive mandou para muita gente aqui pedindo votação para o amigo, pediu para o Rodson, pediu para o Flávio Marra, pediu para mim. Alguém aqui pediu dinheiro? Alguém colocou dificuldade? O projeto, vocês terem ideia, entrou na pauta de uma hora para outra, sem nenhum problema. Quando o projeto tem problema, a população tem que entender, e esse infeliz desse denunciante, que eu ainda quero, dentro das quatro linhas, vir mostrar para ele, de um jeito que joga aqui dentro, e o jeito que funciona a Câmara Municipal, deve ser porque nunca passou aqui, ele não sabe nada de política. Vou mostrar aqui como a pessoa chega e pede para a gente, e como a gente responde. Vejam bem, eu vou tentar acelerar o áudio só para não ficar muito chato aqui, repetitivo, mais rápido, mas é assim, o empresário chegou, me mandou uma mensagem às 9h37. Gente, a gente fala empresário, mas é dono, é microempreendedor, é dono de lanternagem, está dando um duro danado aí para viver, e o amigo dele também, o pessoal sentou aqui, inclusive, tudo sujo aqui no dia, vindo do trabalho, vindo da lanternagem, para pedir uma adequação de zoneamento. O que seria essa adequação, o tal zoneamento que todo mundo está falando aqui na casa? Quem pediu dinheiro, quem deixou de pedir? Isso aqui é uma adequação. Eles funcionam no lugar que, infelizmente, só pode funcionar a residência. E eles querem fazer aquela lanternagem que talvez começou pequena, numa casinha, uma porta de boteco, vamos dizer assim, fazer funcionar como comércio legal para eles terem um alvará. Vamos lá, vou ouvir aqui. Até não pedi licença ele aqui, mas acho que não tem problema. Eu até comentei com ele que se precisasse, né, porque foi o último que me veio na cabeça, se precisasse, poderia, falou assim, testemunho toda hora, ainda mais você. Nunca, nunca nenhum vereador lá na Câmara me pediu nada. Eu vou mostrar aqui agora. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Tá saindo o áudio? Vou tirar aqui porque tá na tomada aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui. Eu fico nervoso, gente, só te falar, porque realmente é uma situação que mexe comigo, mexe com a minha família. Vou te falar o que aconteceu aqui. Eu fiquei extremamente chateado do jeito que foi, porque de mim, cara. Eu, Roger, o que eu fiz? Eu nunca subi aí nem na prefeitura, nem para pedir tapa-buraco. Quem dirá um dia eu vou pedir merda de dinheiro de empresário? Então aqui a situação, agora, querer vir chantagear vereador com isso, aqui ó, vamos lá.
Fala, Roger, bom dia, Trevante. Irmão, hoje vai ter uma votação do amigo meu na rua dele, então sino lá no Nova Holanda, e eu subi que a gente veio de lá. Então a votação hoje, inclusive o Eduardo, já tá conversando com o Eduardo, é que vai verificar a prova, passar a rua dele para comercial também, para ele não tirar a empresa de lá.
Ou seja, uma votação de uma rua para passar para a zona comercial. Olha o jeito que ele pede. 9h37 da manhã.
Já dá uma olhadinha aí, pedir uma ajuda para os seus companheiros aí, para votar a favor da rua também ser comercial, vai ajudar bastante ele.
É assim que funciona. O empresário procura o vereador, o Zé Braz apresentou o projeto no dia, tranquilo, não tinha problema nenhum. Veio, eu, Roger, em 15 segundos, olha o que eu respondi para ele na hora.
Beleza, meu amigo? Como é que tá, crentão? Aqui, tamo junto. Eu não sabia que era seu, não, hein? Tá doido? Agora eu vou até defender. Conta demais comigo aí, irmão. Tá doido? Você me desculpe que hoje o dia foi meio conturbado.
Pronto, que eu demorei um pouquinho, responder cerca de meia hora. Tava sendo, antes de entrar aqui pra reunião, respondi. Ele respondeu logo em seguida, sabia que podia contar com você. Então é isso aqui que funciona. É desse jeito, gente, que o vereador é cobrado. Se eu votei, eu tô errado. Quando eu, algum assunto de projeto de zoneamento chegou aqui, Zoom, por exemplo, é um projeto complexo, teve um zoneamento aí num determinado lugar, eu não estava realmente apto para votar, porque falaram lá, ó, tem um zoneamento no bairro da cidade aí, é complicado mudar aquela rua. O que que eu falo? Tranquilo, os vereadores têm aqui, cada um livre-arbítrio de votar, não voto, é direito meu, não votar um projeto. Foi o que aconteceu. Agora, com esse aqui estava ok, o projeto passou aqui por unanimidade no dia. Por exemplo, esse lugar aqui era um lugar perto do aeroporto. Aí, depois, vai uma pessoa acompanhada de outra, vai na rádio e fala o que falou aqui dos vereadores. Fala o que falou aqui. Pode ter alguém que já pode ter pedido? Não sei. Para mim, nunca pediu. Não teve um voto errado. Agora, se estou aqui o empresário pagou de bobo. Porque aqui passa com a maioria ampla dos votos, porque todo mundo um precisa do outro, apesar de eu nunca ter pedido aqui nessa casa, nenhum de vocês, vocês lembram algum projeto de zoneamento meu que vocês já votaram? Porque não tem na história aqui, eu não apresento esse tipo de projeto. Se tiver uma ajuda, por que não, de um amigo dia que precisar, legalmente, dentro da moralidade, dentro das quatro linhas, mas vai ter que provar quem falou de mim. Cada noite de sono, de raiva engasgado que eu fiquei, que onde eu vi, aconteceu o que aconteceu, e depois simplesmente chega alguém aqui e fala, só três vereadores lá dentro da casa são honestos. Engraçado que são os mesmos três vereadores do partido da pessoa. Eu acabei de ler ali, puxa saco, entendeu? Eu não quero ser. Então, diante de tudo isso que eu acabei de ter acesso, de saber que moralmente não tem nada para falar da minha pessoa, de sem saber que eu tive a minha moral ferida, que eu fui investigado sem saber que estava sendo, sem problema nenhum, minha vida é um livro aberto, a partir do momento que eu ocupei um cargo público, eu vim para cá, eu assino, eu voto, e por isso eu posso ser investigado, mas minha vida pessoal foi revirada de cabeça para baixo, sem que eu soubesse, por causa simplesmente de um infeliz um dia, que decidiu ir lá no lugar e falar o seguinte, lá tem quem recebe, e me colocar um nome no meio sem saber nada, absolutamente nada do meu posicionamento político, nada, inclusive que eu não votei. Inclusive, eu queria falar para quem foi lá e denunciou, o irmão que estava aqui sentado, votou mais zoneamento que eu. Inclusive, o irmão chegou a votar zoneamento errado. Então, ó, simplesmente, depois que eu vi o que eu tive acesso hoje, realmente não dá. Você vai me desculpar, amigo. Mas, ó, vou te falar, eu arrependo muito, foi do tempo que eu andei junto. Obrigado, seu presente, era o que eu tinha por hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, meu boa tarde a todos, especial pessoal que nos acompanha de tarde, de casa, meu boa tarde. Senhor presidente, inicio nossa fala aí muito preocupado, eu falo isso pelo funcionário público estadual, e aí eu tenho que preocupar no geral, mas especialmente, principalmente aqui na nossa cidade, porque aqui nós temos muitos funcionários públicos estaduais que estão sendo lesados. Não é novidade para ninguém, senhor presidente. Há poucos dias atrás, mais uma ação do desgoverno Zema surpreendeu todo mundo.
É aquele partido que falou que não tinha reeleição, que é o novo, né, que veio aí para poder ajudar Minas Gerais, colocar Minas Gerais nos trilhos, não é isso que eles falam? Esse não é o slogan? E aí pegou de uma forma sacana, injusta e politiqueira, pegou e aumentou o salário em 300% dele e dos puxa-saco dele. E aí, muito me surpreendeu, porque assim, até vereador da base, por entender o momento que Minas vive, viu que não era hora e votou contra. Deputados da base, votou contra. É uma sacanagem dessa, pegou e votou contra. Mas aí eu falei aqui, eu briguei, mas quem sou eu, né? Eu sou um vereador de Divinópolis, embora para mim a principal cidade do estado, mas você acha que o Zema vai me ouvir? Nunca me ouviu, não vai me ouvir. Então o que que virou? Aumentou o seu salário em 300%. Seu e dos seus puxa-saco. Mas aí agora, na semana passada, o governador vem com mais uma para Minas Gerais. Aquele que quer política nova, é, Minas nos trilhos, sabe o que ele está fazendo agora? Aqui está fazendo um regime de recuperação fiscal, está pegando o salário, os vencimentos de todos os funcionários públicos estaduais e está congelando, Hilton. É isso que ele está fazendo. Ele está pegando aqueles que têm progressões, gratificações, que tem, ele não vai poder mexer, não. Ou seja, pro rei e pros amigos do rei é tudo. Até parece aqui com a nossa cidade, né? Parece muito, deve ser por isso que eles estão no mesmo partido. Pro rei é tudo. Pros amigos do rei é tudo. Pro povo e para quem dá um duro danado e quem entrou na caneta, no concurso público, que estudou, que hoje é um professor, que hoje é um médico, que hoje é um enfermeiro, que hoje é um policial militar, é nada. É nada, está atirando direito. Então eu quero aqui chamar a atenção de toda a Divinópolis, falar que eu não concordo. E aí, Flávio, o que você pode fazer além de barulho na tribuna? O que eu posso fazer? É pedir o Ministério Público para poder ajudar. Ministério Público daqui de Divinópolis? Não, o do Estado, lá em Belo Horizonte, que é o que nós estamos fazendo. Que é isso que a gente, além de escancarar essa pouca vergonha, porque coisa boa, gente, é escancarado para todo mundo. Você vê propaganda em outdoor, você vê propaganda em fly, é propaganda no, é todo lado, é jornal, é rede social, esse contrato aí, o Neymar, faz propaganda de tudo. De tudo, tem propaganda para tudo. Agora, coisa ruim, eles não falam. Quando eles pegam e dão um chute nas partes íntimas do povo mineiro, igual eles estão fazendo, eles não falam. Eles não falam. Então, eu quero aqui mostrar a minha indignação. A indignação do funcionário público estadual, e aí eu falo dos professores, eu falo aí dos policiais militares, que é uma sacanagem o que essa gestão do governo Zema vem fazendo. E aqui eu estou falando só de Divinópolis, não, porque Divinópolis aqui todo mundo já sabe. Divinópolis levou Divinópolis no bico. É isso que eles fazem. Eu quero aqui, gente, para quê? Porque aqui tem uns fãs aqui do Zema, sabe, Braz? Tem fã, não é o seu caso, não. Mas aqui tem uns fãs do, que fica andando atrás do governador, onde que vai, você vê atrás. É meu amigo. Eu quero perguntar para esse amigo do rei, do governador, o que que o rei trouxe para Divinópolis? O que ele trouxe? Sabe, além de falácia, conversa fiada, enganação e isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O chute no saco do povo mineiro. Pegar e fazer isso aqui, uma sacanagem dessa, aumentar o salário dele, dos puxa-saco em 300% e congelar o do funcionário público estadual. Uma covardia. Engana Divinópolis, leva Divinópolis no bico. Hospital Público Regional parado. Parado. Você tem a cara de pau, Zé. De ir lá para sua rede social, contratar a Globo, o STT, a Record, todo mundo, e falar que o hospital de Teófilo Otônio está funcionando. E aí eu não tenho como eu não falar. A representatividade que hoje Divinópolis tem, a gente não pode aceitar isso. Alô, Cleitinho Azevedo. Alô, deputado estadual que é da base, Eduardo Azevedo. Alô, prefeito, que é da base, inclusive é do partido. A gente não pode... Flávio, mas espera aí, senhor. Está esperando aqui topografia, está esperando aqui projeto. Pô, tem 6 anos que o cara está aí, velho. Tem 6 anos que o cara está aí, nós estamos esperando projeto. Nós vamos ficar o quê? Mais 2, 3 anos, que é o final do mandato, esperando projeto? Esperando o projeto arquitetônico, esperando topografia? Aqui... Para de fazer a população mineira, o povo Divinópolis de bobo. A gente não aguenta mais. Sabe? E se não tiver ninguém para gritar, eu tenho que gritar. Eu tenho que falar que é o que eu posso fazer, ué. É o que eu posso fazer. Porque quando era o Pimentel, né, Hilton? Falava. E outro pilantra, viu? Outro pilantra. Se eu tivesse aqui também, eu ia falar. Outro pilantra. Agora, o que o Zema fez, e que é obrigação, e que ganha muito bem para poder fazer, é colocar o salário do funcionarismo público em dia. Isso não é nada demais, não, gente. Isso é obrigação. Isso é obrigação de um gestor.
Isso aí o cara que quer. É eu ter uma empresa e pagar o cara em dia e falar assim, não, gente, calma aí, eu pago vocês em dia. Pera aí, não, fazendo nada de sua obrigação. Nada mais do que obrigação. Tô aqui para cobrar, para escancarar essa pouca vergonha e esse chute que o Zema, o governador, esse desgoverno Zema, fez com o povo mineiro e principalmente com a população, com o povo, com o funcionarismo público estadual aqui do nosso estado de Minas Gerais. Uma sacanagem. É uma covardia isso aí. E eu tô aqui para poder falar que é o que eu posso fazer. É falar, gritar, entrar no Ministério Público e escancarar para toda Minas Gerais. E dando prosseguimento aqui, senhor presidente, eu queria aqui falar também aqui da minha emenda. Uma emenda muito importante, eu tive lá na Assembleia Legislativa, porque o trabalho do vereador, além de fiscalizar, legislar, representar, é correr atrás de recursos. Esse é o papel do vereador. Para muitos falam assim, ah, o Flávio é oposição. Quem me dera se eu fosse prefeito, um dia, e ter uma oposição que trouxe mais de 2 milhões de reais. E é 2 milhões de reais, senhor presidente, que existe. Não é 2 milhões que nunca existe, que vai pôr na Jeep, vai pôr na McDonald's, vai pôr no que nunca existiu e nunca, ninguém nunca viu. É 2 milhões que existe, eu estou aqui para poder mostrar, através de números, através aqui de extratos. Então nós fomos atrás do deputado estadual Mauro Tramonte, um dos heróis que teve voto aqui em Divinópolis, e eu acho injusto o cara ter voto aqui e não trazer recurso para Divinópolis. Eu sempre disse isso. Então eu fui até a Assembleia, mostrei ali para o deputado estadual Mauro Tramonte a necessidade da gente poder olhar para a escola de música. Né? A escola de música, senhor presidente, que jamais na sua história ninguém olhou para ela. Está aqui a Cristiane aqui que frequenta, que faz parte da escola de música, ela e a irmã dela, que ninguém olha para a escola de música, lá está caindo os pedaços. Eu, como vereador, o que eu posso fazer através da minha emenda impositiva é ajudar com pouco, mas ajudei. Além disso, fui atrás do deputado estadual Mauro Tramonte e conseguindo viabilizar, está aí a foto, mais 50 mil reais para a escola de música. Coisa que nunca aconteceu, ninguém via, ninguém estava nem aí para a cultura, para a escola de música. A gente foi atrás e está aí. Ah, Flávio, mas é só 50 mil? Gente, espera aí, o deputado não é daqui, né? ele embora ele tenha voto aqui, para quem mais ele abriu as portas? E é só isso? Não, eu já trouxe aí 500 mil para a causa animal, trouxe 500 mil para o CISE, trouxe uma van para o CISE, 500 mil para o Hospital São João de Deus. Isso aí, gente, não é coisa que vai chegar e gente que chega aqui e fala, e não é verdade, não. Já está no cofre da prefeitura, inclusive já foi paga algumas. Né? Eu trouxe aqui também recurso para a Igreja Mãe Rainha no Lagoa dos Mandarins. A gente traz emendas e valores importantes. Agora, através do deputado, na época, hoje senador Cleitinho, um recurso para a gente poder cobrir a quadra da Escola Estadual Monsenhor Domingos, isso aí está aí, para todo mundo ver. Só que aqui eu queria chamar a atenção, senhor presidente, porque muita gente fala, só fala, está aí para todo mundo ver, e aí a gente cobra que esse recurso seja aplicado. E essa é a função, eu quero aqui chamar a atenção, porque, o Flávio só cobra, o Flávio só mostra os problemas, só, gente, primeiro eu quero deixar bem claro aqui que eu não me considero oposição. Não me considero oposição, porque se eu for uma oposição, eu quero fazer uma oposição justa e inteligente. Porque aonde que eu vejo o problema, eu mostro para o executivo. Só que cada um tem uma forma de mostrar, sabe? Tem uns que falam mais tranquilo, igual você, e eu respeito. E tem uns que gostam de gritar, de falar e de mostrar. Igual o Cleitinho, igual eu. E eu respeito a forma de cada um trabalhar. E por que eu estou falando isso? Desde quando eu assumi como vereador, eu venho trazendo emendas importantes e eu tenho também as minhas emendas impositivas. E aí, eu não sei se é porque eu não sou o melhor amigo do rei, eu não como galinha com o rei, eu não almoço com o rei, né, e eu não faço nada com o rei, e não estou aqui para passar a mão na cabeça do rei. O que, que eu quero dizer com isso? As minhas emendas impositivas, senhor presidente, não está sendo paga. Não está sendo paga. Isso aqui que eu estou trazendo aqui para essa casa hoje é algo muito sério. Aqui eu quero falar aqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei pra gente, porque foi falado aqui que só mostra esse problema. Não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está aqui, né, na verdade. Só mostra, coloquei 150 mil reais na UPA, pra gente poder resolver aquela mazela da UPA, que é as tesas rasgadas, o povo chegando 7 horas da manhã, sendo atendido 8 horas da noite, não tem uma cama para deitar, não tem uma cadeira de roda, não tem uma cadeira digna. Coloquei 150, tá aqui, ó. Quem quiser, gente, só entrar no portal da transparência, viu? Tá lá, não posso mentir aqui não. Tá lá, não foi paga. Aí vocês querem mais? Eu coloquei 30 mil reais na Defon, faz um trabalho fantástico, até hoje não foi paga. O CISV, 70 mil reais, coloquei lá, Anderson. Coloquei dinheiro do povo voltando pro forno. Não é meu não, viu, gente? Esse dinheiro não é eu que eu tiro do meu bolso, quem dera. E coloco lá não. É dinheiro do povo, mas só que não foi paga. Aí a Praça São Sebastião está precisando revitalizar. A Praça São Sebastião lá, coloquei 50, mais de 38 mil. Você acha que foi paga, Anderson? Você acha que foi? Não foi. Por quê? Porque é o Marra. É o Marra que pediu. É o Marra que está... Não, não vai. É do Marra? Não, Marra não. Outro. Tem que ser. Puxa saco meu. Aquele que mostra os problemas de Divinópolis, não vão atender ele, não. Em nada. Eu quero deixar uma... Tem mais, viu, gente? Tem mais. Posto de saúde, eu e o Wesley, vereador Wesley Jarbas, colocando 100 mil reais lá. 100 mil reais para poder estruturar que é posto de saúde, que é pouca vergonha, atenção primária, cair nos pedaços. Vocês acham que eles colocou? Vai lá na porta do posto. Não colocou, porque é do Mar. E aí eu quero chamar a atenção seguinte do governo. Não é nada contra ninguém, não, gente. Eu não tenho nada contra o prefeito, contra a vice-prefeita, contra ninguém. Eu quero falar o seguinte, quando eu peço e quando eu coloco essa emenda impositiva, essas importantes, é para o povo, não é para mim não. É para o povo. Então eu estou aqui suplicando, pedindo até pelo amor de Deus, põe as minhas emendas, põe os meus recursos na causa animal, no posto de saúde, na praça, onde que tiver, porque não é para mim e o povo me cobra. Não é para mim, é para o povo. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a presença de vereadores em plenário. Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 16 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 482.833,70. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer de número 140 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 141 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM número 16 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante R$ 482.833,70. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão?
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Ney, eu gostaria que o senhor defendesse esse projeto, por favor.
Palavra, vereador Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, primeiramente quero agradecer o vereador Flávio Marra, né? Eu liguei para ele no final de semana, pedi para assinar aí o 016, e dentro desse projeto tem várias emendas vereadores, Roger Viegas, que é o alambrado lá do campo do Vila Romana, tem também o valor que vai ser feito, o campeonato rural de Divinópolis, por segundo ano consecutivo, 100% custeado pelo município. Então, assim, quero agradecer todos os meus pares, peço o voto favorável, que a suplementação vai dar, assim, vai valorizar bem a Secretaria de Esporte. E também, né, a gente cobrar um pouquinho da Secretaria de Esporte isso, mais atenção para todo o esporte da cidade, principalmente a nossa lei que está aí, está sendo, assim, pondo alguns empecilhos. Mas dentro desse projeto 016, eu quero pedir o voto favorável dos meus pares, porque essa suplementação é para isso. É para atender as comunidades, é para atender a zona rural através do campeonato rural. E o esporte é muito importante, gente. Então eu peço encarecidamente ao secretário Wesley, hoje secretário de esporte, nós lutamos tanto para o senhor estar aí, que faça valer o esporte na cidade para todos, sem tanta burocracia. No mais, eu peço meus pares um voto favorável.
Palavra, presidente. Palavra, Rosto do Zé Milton, e na sequência, Anderson da Academia.
Olha, tudo que é para o esporte é muito importante para o desenvolvimento do lazer na cidade.
mas eu tenho as minhas dúvidas, as minhas dificuldades nesse projeto, presidente. E gostaria que o secretário, o Zé Braz, por gentileza, que se autorizasse a fazer a leitura de qual mudança de rubrica está adicionando, fazendo esse crédito suplementar. O crédito suplementar é porque está entrando a mais. Porque o valor não está batendo pelas contas que eu fiz, a fiscalização que eu tive sobre o valor total das emendas. Por exemplo, tem recurso que nós colocamos de emenda do ano passado? Tem algum recurso aqui, por exemplo, que nós colocamos de emenda, Ana, até eu te peço como liderança, nós colocamos dinheiro para colocar uma academia ao ar livre ao bairro Lagoa dos Mandarins. Nós estamos no terceiro ano, né, no meio do terceiro ano do mandato do prefeito, a secretaria não deu conta ou o que está acontecendo, que não consegue responder sobre as emendas, nós estamos colocando a parte de esporte. Tem, lá para, por exemplo, lá para a Praça Flex, nós destinamos recurso lá para fazer manutenção, que está estragando muito, e a prefeitura não estava fazendo nem a limpeza. E nós colocamos para poder fazer a manutenção da Praça Flex, e até hoje não foi comprado o restante do material da emenda impositiva que a gente indicou para lá. Então, vendo a dificuldade. E, em cima disso, eu verifiquei que o recurso das emendas do Senado, por isso que eu estou pedindo os abraços para ler, não está batendo a conta. Não é só emenda, não. Quer saber onde está a mudança da rubrica e para que a rubrica, para onde vai ser colocado. Por gentileza, senhor presidente.
Projeto de lei de número 16 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 482.833,70. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 482.833,70, a fim de atender as seguintes despesas. Fonte 1317. Fonte 2700. Material de consumo, R$ 97.200,92. Fonte 1319. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 100.000. Fonte 1327. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 10.000. Fonte 1350. Obras e instalações, R$ 100.000. Fonte 1350. Manutenção de quadros, campos de futebol, áreas de lazer e ginásio. Obras de instalação, R$ 100.000. Fonte 1350. Obras de instalações, R$ 70.000. Manutenção do programa de esporte e juventude. Fonte 1357. Material de consumo, R$ 60.000. Fonte 1358. Outro serviço de terceiros, pessoa física, R$ 632,78. Fonte 1359. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 40.000. Fonte 1360. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 5.000, totalizando R$ 482.833,70.
Continuar, presidente. Porque, na verdade... Obrigado, presidente. Foi me colocado o parecer de fazer a fiscalização nesse sentido, como relator do projeto, e o mesmo solicitou o autor através do ofício 068-23... a 22 do 523, a Comissão de Fiscalização, o esclarecimento sobre o projeto e esclarecimento feito pelo ofício Segov, 343-23, ofício Prager, 379-23, em 23 do 523. Repetiu o que o Zé Braz colocou. Ali não especifica da onde que... Aonde e quem colocou? Se, aqui não é só como o Ney falou, que é a questão do esporte. Aqui tem material de consumo, tem questão jurídica, tem questão administrativa, tem vários aqui dentro da fonte aqui dividido. Mas mesmo o recurso, aliás, mesmo o esclarecimento que nós pedimos, da onde que é e para quê, o ofício veio ser igual, mesma coisa falando que está no projeto. Parece que até copiou. Não justificou. Então, essa
parte, não teve como concluir, eu pedi para esperar. Eu solicitei via telefone e nem me responderam. Por isso eu peço sobressamento de até 30 dias, que aposta a nossa Ana, secretária de governo, trazer para nós aqui o esclarecimento que a prefeitura não cedeu, porque está aqui no documento que consta em alta na pasta do projeto, a fala da justificativa sem ter a fonte de qual recurso, de qual emenda e de qual recurso adicional.
Ah, senhor presidente.
Em discussão agora o sobrestamento de até 30 dias do projeto.
Eu entendo a preocupação do vereador. Vereador, nós podemos correr atrás disso, mas 30 dias muito longe, até 30 dias muito longe. Então eu peço uma vista de 7 dias para a gente, eu faço esse compromisso de correr atrás e ver os usos. Essa parte que, como se foi me passado pela Secretaria de Esporte, eu pude explicar para o senhor. Então as outras burocracias, eu até peço a Ana para levar lá para cima para o governo, no prazo máximo, à vista de 7 dias.
Palavra, senhor presidente, sobre a vista, sobre o pedido de sobrestamento, sobre a vista.
Palavra, Flávio Mar.
Quer deixar claro aqui, senhor presidente? Primeiro uma coisa, eu tá preparado para votar esse projeto devido ao que o Ney me explicou. Eu acho que falta uma articulação maior, e aí eu quero que você leve, líder do governo, essa mensagem para o secretário, que possa vir aqui e conversar com essa casa. Porque quando a gente fala aqui de um dinheiro, de um montante tão alto...
Vereador, cortar o seu pouquinho, vou deixar claro para o plenário que a Ana Paula não faz hoje o trabalho de vice-líder.
Não, de líder, eu falei.
Não faço porque a Ana... Quando o Edson, como hoje o governo está sem líder,
sim,
ele ainda não nomeou o líder, e quem nomeia o vice-líder é o governo. Então hoje a Câmara Municipal está carente de líder e vice-líder.
Quem nomeia o vice-líder é o líder.
É o governo.
Não, é o líder.
Vice-líder é o líder,
Isso.
Então hoje a Câmara está carente de líder e vice-líder.
Então já que você está como vice-líder, até então, que você possa pedir uma articulação junto ao secretário que possa vir a essa casa explicar. A gente está falando aqui de quase meio milhão de reais, 482 mil. Eu entendo, Ney, que é um dinheiro para o esporte, mas quanto que é para o esporte? Realmente vai comprar tudo em bola, em alambrado? Vai comprar em cone, vai comprar em colete? É justamente isso aí que é a nossa preocupação. E eu entendo a preocupação do vereador Rodson, por isso que eu falo que eu não estou aqui para tirar direito de vereador. E se ele tem também essa preocupação, a gente possa levar até o secretário, que ele possa vir explicar. Eu acho que fica de uma forma mais clara, mais coerente, onde todo mundo vai ter aí a certeza do que está votando e para que está votando e onde vai ser empregado todo esse recurso.
Palavra, senhor presidente. Só para deixar bem claro, na hora que eu falei sobre o campeonato rural, também falei que tinha a emenda do Roger, que é alambrar o campo do Vila Romana e outros. Então, a minha parte que cabe, eu deixei bem claro. Agora, o Roger está certinho. Só que eu pedi, o Roger está certinho. Só que eu pedi essa vista 7 dias para a gente tentar agilizar rápido, senão nós vamos parar a secretaria. E principalmente o anseio do povo da zona rural para o campeonato rural, que era para começar em julho, agora já vai pular para agosto. A gente vira o ano e não faz esse campeonato também. E também o pessoal do Vila Romana, a questão do alambrado lá, que está dentro dessa suplementação também.
Palavra, vereador Anderson da Academia, discutindo seu pedido de vista.
Justamente, vou só completar o que o Ney falou, que essa emenda pode voltar o dinheiro para a federal. Podemos perder essa oportunidade da questão do esporte.
Ana Paula Quintino.
Vereador Ney, gostaria de pedir ao senhor que entrasse em contato com o secretário Wesley, marcasse um encontro, uma reunião, para esclarecimento do projeto. Sabe por quê, gente? Gente, a gente ficar adiando votar superávit aqui nessa casa vai atrapalhar a cidade. Logicamente, eu e o vereador Flávio falamos sobre isso. Cada um aqui tem a sua opinião. Mas eu vou voltar a falar. Gente, o projeto entrou nessa casa, não entendeu? Tem quem explique. E tem tempo hábil para isso.
Fica concedido o pedido de vista de até 7 dias ao projeto AM016-2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$482.833,70. Secretário, por favor, proceder a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, o segundo projeto de autoria do Executivo, de número 18, encontra-se prejudicado devido à apresentação de uma emenda. Existem duas inclusões na ordem do dia, a qual votaremos em bloco. Inclusão na ordem do dia do PL de número 12/2023, Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM12-2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.151.592,49, assinado por 11 vereadores. Inclusão na ordem do dia do PL EM de número 33/2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM 33/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 21.141.466,98, assinado por 10 vereadores.
Em votação, as duas inclusão. Nós vamos votar as duas inclusão em bloco, discutir o projeto em bloco e voto separado. Votação. Wesley, encerrada a votação. Fica aprovada as duas inclusões por 11 votos favoráveis. Secretário... Perdão, agora vamos votar a segunda agora. Nós votamos a 02. Agora mais uma inclusão. Então é M033. Em votação. Periquito, beleza, tá bom? É encerrada a votação. Fica aprovado a inclusão na ordem do dia ao PL 033. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura dos projetos.
Novos vereadores, iremos discutir, né, os dois projetos em bloco, só que a votação será separadamente. Tudo bem? Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 12/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.151.592,49. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 132/2003. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 133/2003. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 33/2003. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ R$466,98. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 183 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 184 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, nós vamos discutir em bloco os dois projetos e votar separado. O projeto 012 de 2023 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$5.151.592,49. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. E o projeto número 33 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$21.141.466,98. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Nós vamos discutir em bloco e votar separado. Em discussão?
Palavra.
Palavra, Ana Paula Quintino.
Bom, nobres vereadores, o 012 é na secretaria que a gente mais usa, né? Que ela não censura, que ela não gostava. Eu gosto de falar bem simples, eu não gosto de falar bonito, nem versinho, nem citar poetas. Não, a gente tem que falar do jeito que todo mundo entende. Então, é lá para censura, né? Essa secretaria que todo mundo aqui precisa dela todos os dias. E esse montante vai para o fundo de saneamento, financiamento de obras, inclusive a obra que vai ser feita na Avenida Magalhães Pinto. Certo? Então, eu peço o voto favorável dos nobres.
Palavra.
E o 033, só a votação que é separado, né? O 033 é um superávit da CEMUSA, 15 milhões para repasse da Fundação Geraldo Correia, atendendo a portaria 442 de 2023, repasse para a APAE, CISV e Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste, ou seja, a ACOM, além de repasses para UPA, folha de pagamento de servidores, atenção primária, inclusive material permanente. Caso vocês tenham dúvida neste projeto, façam igual o vereador Rodson. Talvez o vereador Zebras possa desmiuçar mais o 033. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Palavra, Flávio Marra, e na sequência, Diego Espino.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui chamar a atenção desse recurso aí dos 5 milhões, essa suplementação na Secretaria de Obras, que ela é muito importante. Eu ainda não tinha, eu tinha conhecimento, mas acabei de alinhar aqui com a minha assessoria aqui pelo telefone, emenda essa, dinheiro esse, muito importante, principalmente ali para a região do bairro de Niterói. Grande parte desse recurso vai ser usado ali para o recapeamento da Magalhães Pinto, senhor presidente. A gente sabe, já falei aqui na tribuna por diversas vezes, que ali a Magalhães Pinto precisa urgentemente ser recapeada. Ali eu junto com toda a minha equipe, a gente foi ali comércio em comércio, morador por morador, mostrar ali a necessidade, fazer abaixo-assinado, junto ali com os moradores, porque ali é uma via que sofre muito, principalmente por causa dos caminhões da Gerdau que passa ali, trepida todos os prédios, os imóveis, os estabelecimentos, as casas, sangra realmente ali o asfalto, enche de buraco. Então a gente precisa urgente pedir, né, a todos vocês, vereadores, que a gente possa votar esse projeto hoje aí, que é um recurso que vai mexer com vidas. Essa que é a verdade. Ali precisa urgentemente que seja feito um recapeamento. A gente lutou muito, eu lutei muito, tem outros vereadores ali também que brigou por aquela causa ali, para a gente poder tampar os buracos, para a gente fazer um recapeamento justo, digno, igual foi feito lá na Paraná, né, através de um pedido meu, do vereador Wesley Jarbas também. Hoje a Paraná ali é um novo asfalto,
virou um tapete. Essa que é a verdade. E a gente quer levar essa dignidade ali para o bairro Niterói, através da Magalhães Pinto, que vai ajudar toda aquela região, vai ajudar a cidade. Porque todo mundo que vem de fora, acaba que passa ali pela Magalhães Pinto. Então, grande parte desse recurso vai ser usado ali. Eu peço humildemente a todos os vereadores que a gente possa votar esse projeto para ajudar aquela região ali. Obrigado, senhor presidente.
Diego Espino. Parece ter piada, mas vamos lá. Há um tempo atrás, eu conversei com o prefeito sobre a Magalhães Pinto. Porque é um bairro que ele tem um translado que chega ao Hospital São João de Deus, é a principal entrada daquela, né, de quem vem a Belo Horizonte. Todas as entradas de Divinópolis estão sendo consertadas, né? E eu fiz um abaixo-assinado, inclusive, há 60 dias, acho que mais, quase 90 dias atrás, que um outro vereador também fez um abaixo-assinado. Inclusive, comentaram comigo, teve outro vereador aqui fazendo abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado não era para politicagem, não era para nada. Era para mostrar para o prefeito que a população precisava ser ouvida. E ele me disse assim, Diego, a gente tem outras prioridades, mas enquanto isso, nós vamos buscar um jeito de alimentar o recurso para a gente fazer essa entrada, que é ali do bairro Niterói. Inclusive, vem junto, né, com uma rua onde que passa muita ambulância, passa o SAMU, que vai chegar até o Hospital São João de Deus. Então, não estou aqui pedindo nem vangloriando, porque isso é mérito do executivo, mas teve vereador, sim, que teve uma visão ali. E parabéns ao bairro Niterói, que agora colocou um prefeito que teve peito para arrumar aquela avenida tão importante.
Fala, presidente.
Periquito.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico satisfeito porque a gente tem um em comum aqui, que é trabalhar por Divinópolis. Eu tive a honra de morar no bairro Niterói e também sei que outros prefeitos tentaram ali fazer esse asfaltamento ali da via Magalhães Pinto. Eu sei que vai pegar lá na rotatória, né, do Caraí e vai sair aqui na ponte do Niterói. Não só o bairro Niterói que vai ser beneficiado. Nós sabemos muito bem ali, tem o Itaí, tem o São João de Deus, né, tem os bairros que virão lá do Grajaú, né, do Caraí, todas aquelas regiões, todos passam ali por dentro do bairro Niterói. Vocês todos conhecem como bairro Niterói. Então eu fico satisfeito e agora o prefeito Gleice, né, junto com sua administração, vai fazer esse asfaltamento na rua Magalhães Pinto, onde vai beneficiar os moradores e vários bairros de Divinópolis e várias pessoas que ali vão utilizar para ir no hospital, no Hospital do Câncer, no Hospital São Deus e vários lugares ali. Parabéns, vamos trabalhar junto por Divinópolis.
Em votação, projeto zero. Palavra, Rosso, Zé Milton.
Obrigado, perdão. Presidente. Sem dúvida, o Hospital São João de Deus não pode esperar mais. Esse recurso de suplementação que nós estamos aqui para aprovar hoje está atrasado na Prefeitura há mais de 30 dias e esse repasse parado na Prefeitura. Por que será? Então, são coisas que nós fiscalizadores temos que ver, porque cada dia que o hospital precisa do dinheiro que é repasse até às vezes do Estado ou de algum emenda, deputado, alguma coisa, pare-se no governo, pare-se no planejamento do município. Então, é uma coisa que quero chamar a atenção. Nós vamos votar favorável hoje. Eu estava com algumas preocupações, tinha falado para a Ana pediu, o Israel pediu, então nós vamos colocar, assim, vamos assinar e vamos aprovar, vamos fazer o que pode fazer. Nesse sentido, senhor presidente, eu chamo a atenção. Esse recurso dos 15 milhões do Hospital São João de Deus está parado há mais de 15 dias. Isso não pode acontecer. O hospital que salva vidas, alta complexidade, que é referência do Centro-Oeste para 53 cidades de município aqui na região, ele depende do repasse da Prefeitura e do Governo Federal. Nesse sentido, chamar atenção e ver que a Prefeitura tem que agilizar esse repasse do dinheiro o mais rápido possível para não prejudicar. E tem mais, não é assim, não, está devendo mais. Tem mais lá uns 3 a 4 milhões, está parado ainda, junto com esse valor, que está chegando um valor de quase 20 milhões. Isso não pode acontecer. Então nós vamos votar, não vai ser o Poder Legislativo que vai travar, nesse sentido, mostrando que a oposição aqui é a oposição responsável para poder salvar aqui as instituições sérias, como a CON também está no pacote. O segundo projeto, senhor presidente, eu acho engraçado que
O meu gabinete tem, o do Flávio tem, o do Espino tem, do Ney tem. É aquele que chegar numa fase de um ofício, vai avançar que eu vou assaltar. Eu falo isso com todo mundo. Aí eu fui procurar o recurso, essa coisa. Então, sim, eu também fui procurado como vereador do Executivo para fazer um ofício falando que ia fazer o asfalto, que já tinha um recurso, já estava o projeto pronto. Então, está cheio de ator, cheio de autores e cheio de situação, mas é benéfico, importante que vai fazer e precisa, mas aqui vai minha crítica, nós precisamos fazer, senhor presidente, não é só um recapeamento, não. Nós temos que tirar aquele trânsito da Gerdau de dentro do bairro Niterói, que traz um transtorno enorme para a população, e não teve um que teve peito para poder abrir, pelo menos a Monte Líbano, ou acima da Monte Líbano, né? Aquela rua acima que sai lá na antiga Trubel, né? Que a transite, a garagem lá antigamente, para tirar todo aquele trânsito perigoso das carretas pesadas, que vai estragar de novo o asfalto novo que o prefeito está colocando, e é preciso ter responsabilidade com isso e falar que nós precisamos abrir alternativa, em vez de a gente gastar com outras coisas. A Gerdau poderia ser um parceiro tão grande, que traz um prejuízo enorme com a poluição interna, com essas carretas do trânsito, a logística que tem dentro da cidade. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de desenvolvimento, mas ela também pode dar sua contrapartida, como ela faz em outros municípios, como em Divinópolis, para a gente poder superar esse transtorno enorme da população de Niterói, que nós temos um apreço e um carinho muito grande.
Parabéns, senhor presidente.
Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, esse recurso que a gente estamos botando aqui hoje para o Hospital Senhor de Deus, eu, assim, até Ana Paula, né, a nossa vice-líder, mas acredito que daqui a uns dias, bom nome, né, como líder, o Hospital Senhor de Deus não precisa, né, da gente ficar puxando o saco, ou até mesmo falando, porque a gente sabe da tamanha da competência que esse pessoal ali tem. Ou seja, Elis Regina fazendo um brilhante trabalho para o hospital, não só ela, como também temos o ex-secretário Toquinho, brilhantemente, ele fazendo o trabalho dela e toda a sua equipe, todos aqueles que trabalham no Hospital São José, merecem nosso respeito. Ai de nós, se não existisse, né, Zé Braz? Se não existisse a nossa UPA aqui em Divinópolis e se não existisse o Hospital São José. Nós devemos, sim, tudo que chegar nessa casa, voltar o quanto antes mais rápido para o Hospital São José, porque eles merecem o nosso respeito, os profissionais que ali trabalham, todos, sem exceção, que Deus abençoe cada um de vocês pelo trabalho brilhante que vocês fazem na nossa cidade. Então, esses recursos que vem para o Hospital São Deus não pode parar na Prefeitura e tampouco na Câmara. Tem que ser votado o quanto antes.
Em votação, projeto 012. Os 5 milhões, é o 012. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos o projeto 012 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.151.592,49.
Justificativa de voto,
Neiburg e Flávio Mar.
Senhor presidente, caros colegas, votei favorável e agora está registrado aí, ó, os meus pares, Ademir, Anza Academia, todos nós votamos essa suplementação para soltar a Magalhães Pinto. Então, se quem... para recapear a Magalhães Pinto. Então está todo mundo de parabéns, gente. Não tem uma outra que é o menor, não, gente. É nós tudo. Vamos chegar ao rei, é nós tudo para Divinópolis. Vamos fazer acontecer dinheiro do povo, voltando para o povo. Não foi o A ou o B, não foi nós tudo que votou. Parabéns os meus pares que votou favorável. Muito obrigado. Olha que foi recapear lá. Vão todo mundo lá, nós gravamos um vídeo lá. Muito obrigado.
Marra. Senhor presidente, parece que o Ney leu o meu pensamento. Embora nós estamos aqui numa conexão, eu quero deixar bem claro aqui que, embora eu fui lá, fiz abaixo-assinado, escutei os moradores, fiz reunião, eu não tenho projeto pessoal, não. E se o Diego, o vereador Diego, colocou que também fez abaixo-assinado, também fez reunião, parabéns para ele. E se o Rodson também fez, parabéns para ele também. Aqui mostra a união dessa casa em certos assuntos. Mas os assuntos que a gente mostra a união é em prol do povo.
E eu acho que tem que ser assim. Agora, eu só queria chamar a atenção aqui, senhor presidente, que eu votei favorável, e a gente, eu espero, e aqui, senhores vereadores, eu queria aqui somar força com vocês e mostrar essa mesma união em cobrar da Gerdau. Sabe por quê? Eu já falei isso aqui na tribuna e volto a falar porque eu não tenho medo e não tenho rabo preso com a Gerdau. A Gerdau é uma empresa que gera receita, gera renda e gera emprego. Isso é um fato, não tem como negar. Mas ela está arrebentando com o Porto Velho e o bairro Niterói. Ela está... mas ela está fazendo calçadão. Espera aí, depois de 400 anos, ela está fazendo um calçadão, você está aí atrasada. Agora, nós precisamos que a Gerdau ajude o município, porque o município não tem recurso para fazer um tamanho dessa obra. Segundo o próprio Rodz aqui, mais ou menos uma obra de 2 milhões e meio de reais para ligar a rua de cima da Magalhães Pinto direto na BR e tirar o tráfego. Porque nós vamos recapear, dinheiro do povo voltando para o povo, vamos recapear, mas daqui 6 meses, senhor presidente, vai estar cheio de buraco de novo. É isso que vai acontecer. Então é chovendo molhado. Então aqui, eu queria pedir a todos vocês, a todas vossas excelências, que a gente possa somar força e cobrar de quem deve ser cobrado, da Gerdau. Sabe? Que a gente possa fazer uma força-tarefa junto com a Secretaria de Trânsito, proibir ali os caminhões, aí eu quero ver como é que eles vão fazer, para a gente poder levar dignidade para aquela população ali, que não adianta, é chovendo molhado, e é isso que eu venho cobrar, é isso que eu venho pedir. Obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Está de volta.
Palavra, senhores vereadores, podiam se conter, por favor? Um momento histórico. Parabéns. Palavra, Siriquito, beleza?
Justificativo do meu voto, senhor presidente, que fico satisfeito que, apesar de nossos amigos e todos ajudaram, né? Isso é o crescimento de Divinópolis. Eu, quando ainda funcionário lá da prefeitura, trabalhei na Cefop, eu ainda ajudei a fiscalizar aquela obra da rua do hospital, né? Que fizeram uma drenagem, uma super drenagem, um asfalto bonito, em volta do Hospital São João de Deus ali. Então, essa obra só vem hoje a concluir, né, esse asfalto ali da rua do hospital. Então, tenho que parabenizar o prefeito pela iniciativa dele de melhorar não só o bairro de Niterói, como a região, quanto está melhorando o Divinópolis inteiro. Muito obrigado pela sessão de palavra.
Diego Espino. Como diz meu colega Neiburg ali, nós somos responsáveis que voltamos juntos, mas tem uma pessoa que é responsável por isso. E o nome dela é Gleidson Azevedo. Ele e a Janete são os verdadeiros responsáveis por essa obra, porque eles executam. Então, parabéns, prefeito, por você estar fazendo o que você está fazendo por Divinópolis. Porque tanta gente teve a chance, mas era tão inchado o sistema, não tinha jeito, que era só para fazer folha salarial. E você foi lá, teve peito, resolveu, funcionou a prefeitura. Tem 2 anos e meio que você está dando exemplo. Não é só para Divinópolis, não, só onde que eu vou? Eles falam assim, você é lá de Divinópolis, sou. Eu falei, não, mas o prefeito de lá é bom demais. Eu falei, ih, você que não viu. Bom é pouco. Prefeitão, parabéns. Resolveu o lado ali do Niterói. E outra coisa, está todo mundo falando da Gerdau aí, né? Ah, porque a Gerdau. Vou falar para vocês. Eu tive a oportunidade de ir numa festa de um empresário aqui em Divinópolis, que o dono da Gerdau estava lá. Chama George Gerdau. O nome até é diferente, né? George. Bonito o nome. Fala que é mentira. Eles têm mania de falar aqui que eu falo. É mentira. Estive com ele, e aí ele pediu para fazer um ofício, que eles vão levar lá. A Ana está até rindo ali atrás de mim, ó. Está até rindo. Olha lá, Ana, dá um tchauzinho para a televisão. São as pessoas, eles estiveram aqui na Repor Atacadista, que é do grupo, né, que vende a nível nacional.
Diego, é justificativo de voto, vereador.
É só porque eu estava falando do
contexto da
e riro, né, vereador? E riro, porque aqui é assim, sempre eles riem. Né, mas é porque às vezes tira a credibilidade da gente de uma situação onde a gente realmente esteve presente com o dono da Gerdau e vamos fazer, junto com a Gerdau, uma reunião não só de mim não, vamos pegar todos os vereadores, igual o Neiburger falou aqui, que aí é todo mundo, não tem A nem B não. Parabéns, prefeito. Seu cara, mandou bem.
Em votação, projeto 033, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria o crédito suplementar no montante de R$ 21.141.466,98. Em votação.
Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 33 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 21.141.466,98.
Justificativa.
Antes da justificativa, eu quero parabenizar todos os vereadores, os procuradores dessa casa, funcionários do Legislativo, que todos hoje, todos os vereadores presentes, todos os presentes, a Procuradoria e o Legislativo se uniram para colocar esses dois grandes projetos em votação. Então, parabéns, vereadores, parabéns às comissões temáticas, Flávio, Roger, Hilde Guiar, Ney, que bravamente colocaram esse projeto em votação. Parabéns.
Rodson,
perdão, com o Rodson. Obrigado, Rodson. Justificativo de voto, Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu votei favorável por entender também, né, que o São João precisa desse dinheiro, mas agora o recado está dado. Olha, vamos lá, o que nós votamos hoje? Nós votamos quase mais de 25 milhões e 480 mil ficou para 7 dias. Ô, Wesley, mas vai ter que entrar em comunicação aí direitinho, ou eu tô ficando doido, ou o negócio tá ficando feio, porque votaram aqui hoje quase 26 milhões e 480 mil não foi votado. Então vamos prestar muita atenção nisso aí, viu, gente?
Ana Paula Quintino.
Presidente, eu pedi o senhor a palavra, porque se eu não falar o que eu tenho que falar aqui agora, eu vou embora e vou passar mal. E eu fiz um compromisso comigo, que todo veneno que eu recebesse aqui dentro, eu tinha que deixar aqui dentro, sair no portão ali, beleza. Então eu queria que, por favor, vocês ouvissem. Não importa se está tendo televisão, se não está tendo televisão, eu queria que vocês ouvissem. Olha, eu não estou aqui para brincar. Eu acredito que a maioria também não esteja. Mas quando a gente pega aquele microfone lá e fala assim, por que eu... Porque eu trouxe. Aqui ninguém tira dinheiro do bolso para fazer isso, não. A gente está trabalhando para trazer para o povo dinheiro que é dele de imposto. E, infelizmente, hoje teve um vereador que foi muito infeliz ao falar sobre cifras altas. Eu não vou citar o nome dele, né, vereador? Pode deixar. Então, é preciso ter discernimento na hora que for usar aquilo ali, tá? Eu sou a única mulher aqui dentro e eu não estou me vitimizando, não. Aqui eu não sou menos e nem mais que qualquer um de vocês, não. Aqui a gente está igual, tá? Me respeitem, se respeitem uns aos outros, porque quem está em casa não quer ver bagunça aqui, não. Quer ver, sabe o quê? Resultado do trabalho. Muito obrigado.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Fica nomeada a comissão especial para emitir o parecer ao veto total EM 002 de 2023 ao ofício de número 068 de 2023 a proposição de lei número CM 221 de 2021 que dispõe sobre o zoneamento dos imóveis situados na quadra número 30 na zona 33 rua Mestre Pedro da Silva no bairro Esplanada classificado como ZR1 passando para a classificação ZC3. Fica nomeados os vereadores Flávio Marra, Ana Paula Quintino e Hilton de Aguiar. Questão de ordem, vereador Neiburg.
Só para falar com os nossos pares aqui, que o Wesley mandou para a nossa assessoria, nós marcamos uma reunião para quinta-feira, 1h30, para ele explicar o projeto PL16. Então, eu conto com a presença de todos aqui no plenarinho, quinta-feira, às 13h30. Para ele dar mais explicações no 016. Muito obrigado, senhor presidente.
Às 18 horas e 3 minutos, declaro encerrados os trabalhos da 33ª reunião ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.